uma olhadinha aqui no chat. Tá ok. Gente, bom dia a todos. Boa quinta-feira. Então, hoje a gente começa o nosso curso de incerteza na medição de ensaios físico-químicos. O curso é hoje das 9 às 6 e amanhã também das 9 às 6. Como que vai funcionar? A gente geralmente faz três intervalos, né? Um intervalo na manhã, geralmente de 10 minutos no máximo, para ir ao banheiro, beber uma água. Depois a pausa do almoço, de meio-dia a uma, mas vamos ver como é que vai ser o andamento da aula. E depois mais uma pausa por volta das 3 horas. E aí a gente finaliza às 6, certo? Como que vai funcionar? Como está estruturado o curso? Bom dia, Robson. O xará aí. Como que vai funcionar o curso? O curso está estruturado com uma boa parte teórica, que eu pretendo cobrir durante todo o dia de hoje. Se possível, se der, vamos ver como é que vai ser o andamento. Vamos ver como vai ser o andamento. Talvez a gente já consiga hoje ir para as aplicações. E a ideia é que ao longo de todo o dia de amanhã a gente faça exercícios, aplicações. Nós temos quantos inscritos? Temos 12 inscritos, né? Essa é uma área que sempre desperta muitas dúvidas, né, do pessoal de laboratório ou de pessoal que tem que lidar com a expressão da incerteza de medição em ensaios físico-químicos, porque grande parte da bibliografia está voltada à metodologia dimensional, à metodologia física, e a gente tem muito pouca coisa na metodologia química, né? Então, geralmente é uma área que a gente tem bastante dificuldade, né? O pessoal já bota muita dificuldade. Às vezes, quando tem auditoria da ISO 17025, às vezes também os auditores que também não têm muito conhecimento e às vezes fazem questionamentos que não fazem o menor sentido, né? Então, é uma área que você tem uma grande neblina, digamos assim, nessa área. Então, a SBM, ela lançou esse curso bem recentemente. Eu sou professor da SBM já há alguns anos e na área de validação de ensaios e ISO 17025, e agora a gente está lançando esse de incerteza físico-químico. Talvez breve a gente lance alguns outros focados na incerteza da amostragem, incerteza de ensaios microbiológicos, que também são áreas e falta curso no Brasil, falta literatura, principalmente na amostragem, que eu acho que vocês devem saber. A incerteza da amostragem tornou-se um item obrigatório na ISO 17025 e ninguém sabe muito bem como que vai fazer, como que faz isso e como que combina isso, né? Mas o foco do nosso curso hoje não é nem incerteza da amostragem, nem ensaios microbiológicos, são ensaios físico-químicos. Então, eu vou só aqui. Não, dá para falar de cabeça. Alguns exemplos que a gente vai abordar, né? Ou seja, a incerteza da massa molar, a incerteza do preparo de uma solução, a incerteza de uma pesagem, a incerteza de um ensaio gravimétrico, a incerteza de um ensaio colorimétrico, a incerteza de um ensaio cromatográfico. É evidente que ainda há várias outros ensaios, porque a gente sabe que o mundo dos ensaios físico-químicos é imenso, mas não tem como a gente, num curso de 2 dias, a gente pegar toda a gama de possibilidades, mas eu acredito que os exemplos acabam se tornando muito parecidos, e eu acredito que vocês vão ter uma boa apreensão, uma boa compreensão como realizar o cálculo da incerteza de medição nos laboratórios de vocês. Tá bom? De ensaios físico-químicos. Dependendo de como for. Ah, sim, esqueci também de uma outra coisa, que é a questão da incerteza da curva de calibração, que também é uma dúvida, geralmente gera muita dúvida também. Tá? Isso não quer dizer que, dependendo do andamento, a gente não possa fazer outros exemplos que foram sugeridos por vocês. Tá bom? Bom, numa aula assim, numa aula regularmente, o professor pede para os alunos se apresentarem, só para você ter uma ideia. Então, assim, como eu não vou tornar isso obrigatório, não, mas quem quiser fazer, só fazer uma apresentação, pode ser pelo chat mesmo, só dizer da onde que está vindo, o que que espera com o curso, tá? Para a gente poder também dar sempre o melhor direcionamento. Alguém vai querer falar? Tem alguém com a CNN aberta aí? Tem alguém acompanhando a apuração Biden versus Trump aí? Bom, então tá bom. Então eu vou fazer aqui a projeção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem pelo chat ou levantem a mãozinha e a gente conversa. Quem que tá com esse som aberto aqui, hein? Gente, quem tá aí com esse som aberto? Gente, quem está com o som aberto, por favor. Acho que foi. Tinha alguém com o som aberto aí. Vamos lá. Tá, Marcela. Tá bom, beleza. Então vamos lá, gente. Vou projetar aqui. Então hoje a gente vai tentar cobrir toda a parte teórica e depois eu vou abrir as planilhas e a gente vai. Quem quer falar? Alguém quer falar, gente? Não, então tá bom. E aí a gente vai realizando os exercícios já nessas planilhas, tá? Ao final. Essa planilha vai estar disponível aí para todo mundo, tá? O pessoal da SBM vai disponibilizar para vocês, que eu acho que é isso aí que é o mais importante, acredito, né? Então vamos lá. Tá ok, Daf. Beleza. Então quem for, é só fazendo aí a apresentação pelo chat. Tá. Já vi que tem duas pessoas aí da área de. Beleza, Ana Paula. Então, Ana Paula, a gente vai conversar sobre isso. Eu posso até aqui adiantar. Como eu falei aqui no início, grande parte da literatura ela está voltada para a metodologia dimensional. Então, quando você pega esses livros, esses guias, tem essa questão do coeficiente de sensibilidade, mas a gente vai ver que isso não é aplicável na área da química, tá? A gente tem um outro caminho muito mais simples, tá bom? E a gente vai ver ao longo do curso que a gente não precisa trabalhar com coeficiente de sensibilidade, tá? Ok, SEMAI é departamento, é um serviço de água e esgoto, né, Jamil? Acredito que sim, é um SAI. Ok. Beleza, legal que a maioria então é da área de água e efluente, né? Legal, os exemplos. Eu também trabalho na área de águas e efluentes, eu trabalho numa empresa de saneamento, né? Então os exemplos são, digamos, tem um certo direcionamento para essa área, tá? Estão vendo aí a apresentação? Vamos dar um ok. Beleza. Bom, quem quiser aí vai se apresentando no chat, eu vou comentando qualquer dúvida, tá? Bom, então antes de entrar, propriamente no assunto, eu gosto sempre de fazer algumas considerações, né? Uma informação assim, bastante importante é o seguinte: quando a gente pensa em calcular a incerteza de medição de um ensaio físico-químico, né? Obviamente a gente tem que estar baseado em alguma coisa, né? E a gente tem um guia, que é um guia mundial para a expressão da incerteza, né? Que foi publicado na década de 90, depois foi republicado pelo BIPM, que é o, traduzindo, é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que fica lá na Suíça. Se você for pegar esse guia, que é o chamado ISOGAN, vamos botar na ambiental, ok, Robson. Se você for pegar esse guia que a gente chama não, o nome do guia é ISOGAN, né? Guia para a expressão da incerteza, né? Traduzindo livremente do inglês, você não tem nenhum exemplo ali de ensaio físico-químico. Beleza, Robson. Você não tem nenhum exemplo ali de ensaio físico-químico. Então, levou um tempo, então ficou um gap aí de alguns anos. Os químicos ficaram batendo cabeça como é que iam aplicar aquilo nas suas áreas. Lá por volta de 2003, 2004, né, houve uma reunião de químicos analíticos, de engenheiros químicos que trabalham em laboratório na União Europeia. Eles se reuniram e criaram uma associação chamada EuraChem. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente vai falar muito esse termo aqui. Essa associação de químicos da Europa, chamada EuraChem, ela resolveu fazer uma tradução desse livro para a química. Tá? Não é traduzido em, não é no sentido traduzido do inglês para outra língua, não. É traduzir aquilo para a química. Então, o curso ele está baseado no guia EuraChem, tá? Que a gente chama de QAM, QUAM. Tá? Ou seja, guia para a expressão de incerteza de medição química, tá? Que é a aplicada no mundo todo para ensaios físico-químicos. Esse guia ele não foi traduzido ainda no Brasil. Não me perguntem por quê, né? Ele já era, esse guia ele é de 2012. Ele ainda até hoje ele não foi traduzido no Brasil. Esse guia também ele não tem uma linguagem, apesar de ser traduzido para química, digamos, ele também não tem uma linguagem muito amigável, tá? Sendo bem sincero. Mas ele já é um grande avanço. E não foi traduzido ainda para o português, o que é lamentável, né? Esse guia já devia ter sido traduzido para o português, tá? Então, o curso está baseado nesse guia, que é o guia EuraChem, que é o guia mundialmente utilizado em análises, para cálculo da incerteza de medição em análises físico-químicas. No guia EuraChem, nós não trabalhamos com coeficientes de sensibilidade, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente não vai fazer nenhuma derivada parcial aqui no curso, tá? Essa metodologia, ela não é, quer dizer, você pode usar ela tranquilamente, tá? Ela dá os mesmos resultados que o guia EuraChem, mas no curso nós não vamos abordar porque não faz sentido a gente abordar duas metodologias se mundialmente só se usa uma para ensaios físico-químicos, ok? Então, feitas essas preliminares, vamos lá. Eu só peço aqui um pouquinho de paciência, que geralmente a apresentação PowerPoint ao vivo, ela tem um delay, tá? Isso, já foi. Bom, o que que é a incerteza de medição, né? Bom, é horrível pensar, incerteza de medição eu só faço isso porque está na ISO 17025 que eu sou obrigado a fazer. Mas à medida que nós trabalhamos com concentrações traço, ou seja, ppb, ppt, até ppm, né? A incerteza de medição vai se tornando cada vez mais importante, porque em muitos laboratórios nós temos limites, nós seguimos limites regulamentares. E a incerteza ela vai nos dar uma informação sobre a nossa medida. O que que é a incerteza? A incerteza ela é o grau de dispersão do seu resultado. Quando eu analiso, sei lá, uma amostra de água e enquanto amostra de água de rio, encontro 6 de DBO, por exemplo, de demanda bioquímica de oxigênio, aquele 6 é um valor provável. Tá? Ele é um valor provável. Nós expressamos aquele resultado, muitos de nós, na certeza que é 6. 6 é um valor provável. É 6 mais ou menos quanto? Então, a incerteza, ela dá a informação do grau de dispersão do meu resultado. E aí eu afirmo que para um determinado valor, eu tenho 95% de chance daquele valor estar naquela faixa. Então, se eu apresento, por exemplo, um resultado que é 6 mais ou menos 1 miligrama por litro, né, miligrama de O2 por litro de DBO, estou querendo dizer que eu tenho 95% de chance de que o meu resultado seja entre 5 e 7 miligramas. 90, então vocês percebam que ainda tem 5% de chance de não estar, tá? Isso é importante. Então, a incerteza ela dá essa informação da faixa do valor da minha medida e ela se torna extremamente importante tanto na área de águas efluentes, porque a gente trabalha com limites regulamentares. Aqui no Brasil, nossos limites regulamentares não ainda abordam a incerteza de medição, o que acontece na União Europeia e em alguns estados americanos. Então, isso é uma tendência que vai chegar no Brasil uma hora ou outra, tá? Então, essa questão da incerteza ela é interessante e ela é muito importante. Por exemplo, acho que todos vocês estão vendo que está tendo uma eleição nos Estados Unidos entre dois candidatos, né? E essa eleição, você tem uma série de pesquisas, né, que indicam ou a vitória de um ou a vitória de outro candidato num determinado estado. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? Quando pesquisa a prefeito, geralmente para prefeito, e você sempre diz com 95% de chance. Porque a gente, quando realiza uma medição, e isso a gente tem que quebrar esse tabu, né? A gente geralmente tem a ideia que existe um valor verdadeiro para, no caso, nós que trabalhamos no laboratório, a gente faz uma amostragem, né? Que é o caso também de pesquisa de opinião, onde é feita uma amostragem. E aí tem toda essa questão da amostragem que a gente não vai abordar nesse curso, que seria um outro curso à parte, tá? Então, vamos considerar que eu tive uma boa amostragem, né? E a gente considera que aquele valor que eu obtive, ele é um valor verdadeiro. Na verdade, não existe valor verdadeiro. Não existe, tá? Na verdade, o que a gente expressa é uma faixa de possibilidade, probabilidade de estar aquele parâmetro que eu estou reportando, tá? Então, durante muitos anos, nós reportamos resultados sem certeza. Estatisticamente e metodologicamente é totalmente errado a gente reportar resultados assim, né? Vocês devem saber que, por exemplo, quando eu reporto um relatório de ensaio, eu só para vocês, né? Muitos de vocês conhecem, acredito que todos vocês conhecem a ISO 17025, vocês sabem que eu só preciso reportar a minha incerteza de medição no relatório de ensaio se o cliente solicitar. O que é um absurdo. A incerteza de medição sempre deve ser informada ao cliente. Mas aí, 17025 dá essa possibilidade. Eu só informo se o cliente pedir. Quando a gente fala de, por exemplo, de calibração, já se torna obrigatório. Deveria ser obrigatório, inclusive, para os ensaios, porque o valor que eu informo não é o valor. Mas por que a ISO 17025 fala isso? Porque, na verdade, geralmente os nossos clientes. Se nós já temos dificuldade de entender o que é incerteza de medição e todo o processo que envolve o seu cálculo, você imagina os nossos clientes, como eles se sentiriam, às vezes, como eles se sentem perdidos com essa informação. Então, isso se torna um acordo entre cliente e o seu fornecedor, né? Bom, mas qual é a definição de incerteza de medição? Então, todas as definições da metodologia. Definições oficiais da metodologia, nós buscamos no VIM. O VIM é como se fosse a Bíblia da metodologia, né? Ele é o handbook da metodologia, é o handbook de definições da metodologia, o vocabulário internacional de metodologia, também editado pelo BIPM, que é o órgão centralizador da metodologia no mundo. Tá? Então, qual é a definição? Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. Uma definição fria, né? Uma definição bem fria. Então, é um parâmetro não negativo, tá? Que caracteriza isso aqui que é importante, ela caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando. Mensurando, tem alguns termos que a gente já tem que começar a aprender. Mensurando é o que eu estou medindo. Então, toda vez que eu falar mensurando, é aquilo que eu estou medindo, tá? Ou eu estou analisando, no fim das contas, né? Em termos de laboratório, é o que eu estou analisando, né? Então, a incerteza, ela caracteriza a dispersão de valores de uma medição. Bom, isso aqui a gente já até conversou já sobre isso, né? Ou seja, quando a gente realiza a medição, o resultado final sempre apresentará uma incerteza associada, não existe nenhum resultado sem incerteza. E o que se busca na realidade é estimar da melhor forma possível tanto o valor da medida quanto o valor da incerteza. A incerteza da medição ela nunca será eliminada, uma vez que o próprio valor verdadeiro, convencional da grandeza, também é estimado. Na prática, usa-se o valor padrão da medição como valor verdadeiro. O que eu falei, a gente, assim, teoricamente, não há valor verdadeiro, que existe uma faixa de probabilidade na sua medição, tá? Então, quando a gente expressa, por exemplo, a média, fiz lá uma triplicata, uma média. Aquela média é o valor que nós consideramos como valor verdadeiro, tá? E aí, o correto é expressar aquela média mais um certo grau de certeza, que vai nos dar uma probabilidade de 95% do resultado estar numa determinada faixa, tá? Que vai ser o valor verdadeiro, que nós consideramos como valor verdadeiro, mais ou menos o valor da incerteza. Então, a gente tem aqui um certificado de ensaio, de um relatório de ensaio. Então, nesse caso aqui, ele está fornecendo para a gente a incerteza. Então, nós temos aqui o parâmetro, o valor obtido, as unidades, aqui a legislação, vem uma portaria, não sei se isso aqui acho que é. Não, é água para consumo humano. Aqui é antiga, né? Essa portaria, agora não é mais essa, mas enfim. O limite de quantificação do método, é o método de referência, a data do ensaio, e aqui a incerteza. Então, uma outra coisa que a gente vai ver ao longo do curso, que nós temos vários, digamos assim, várias nomenclaturas para incerteza. Então, por exemplo, a gente vai conhecer que existe uma coisa chamada incerteza padrão, uma coisa que a gente chama de incerteza combinada, e outra coisa que a gente chama de incerteza expandida. Tá? A incerteza que está num relatório de ensaio, ela sempre é a incerteza expandida. A gente vai ver ao longo do curso que essa incerteza expandida, ela é uma incerteza que a gente calculou no processo, que a gente multiplica por um fator que a gente vai ver o que que é isso. E aí a gente chama isso de incerteza expandida. Tá? Então, essa é a incerteza que a gente quer ao final do processo do cálculo da incerteza que a gente vai reportar ou não o no nosso relatório de ensaio, mas certamente vai reportar internamente. Qualquer dúvida, por favor, gente, só chamar no chat, tá? Bom, e aí a gente vai ver aqui alguns conceitos que podem ser bobos, tá? Para quem já trabalha muitos anos no laboratório, mas a gente tem que ver porque são importantes para a questão da incerteza de medição, tá? Bom, um dos conceitos importantes para a incerteza de medição é a precisão e a exatidão. Todo mundo trabalha no laboratório, já deve conhecer esses termos, são termos muito comuns na área de validação de procedimentos analíticos, né? Todo mundo vai validar um método analítico ou verificar um método já normalizado, precisa lá executar a precisão e a exatidão. A grosso modo, né? O que é precisão? E aí a gente já vai tendo algumas pistas, né? A precisão, ela dá uma medida de concordância das medidas entre si. Isso é a precisão de um resultado, né? Quando eu falo precisão, eu estou falando do grau de concordância das medidas entre si, né? Então, se eu fiz 10 medidas, a precisão de 10 medidas é o grau de concordância entre elas, né? Quando eu falo exatidão, eu estou falando no grau de concordância entre uma medida e um valor que eu admito como valor referência ou valor verdadeiro. Então, quando eu estou falando em precisão, eu estou falando das minhas medições. Eu estou avaliando as minhas medições. Quando eu falo em exatidão, eu estou avaliando as minhas medições em relação a um valor tido como verdadeiro ou como referência. Esse valor tido como verdadeiro, geralmente é o valor do nosso padrão, o valor que está no certificado, na declaração daquele padrão, ou do padrão que eu preparei no laboratório, que tem uma concentração estabelecida por um cálculo teórico. Tá? E a gente admite que esse é um valor verdadeiro. Às vezes, o valor verdadeiro pode ser a média. Tá? Então, por exemplo, se você tem um ensaio interlaboratorial, o valor verdadeiro é aquele valor da média do resultado interlaboratorial, é considerado como valor verdadeiro. Tá? Então, cada caso vai diferenciar o que que vai ser esse nosso valor verdadeiro. Né? No ensaio interlaboratorial, o meu resultado ele é comparado com o valor tido como verdadeiro, que é a média dos resultados do ensaio interlaboratorial, depois de ser feito alguns tratamentos estatísticos, é claro. Bom, mas vamos à definição do VIM. Então, VIM, todo mundo já sabe, é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições especificadas. E a gente vai ver que existem condições de precisão, mais à frente a gente vai ver o que é isso. E exatidão, também nessa definição, é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando, ou seja, daquilo que eu estou medindo. E aí o gráfico, bem, todo mundo já viu esse gráfico aí na vida, em alguma vez na vida, e é um gráfico onde a gente compara exatidão e precisão. Deixa eu voltar aqui só para a gente já apontar uma coisa. Então, gente, olha só. Eu falei para vocês que a incerteza ela representa o grau de dispersão dos meus resultados, correto? E quando eu falei da precisão, eu falei que a precisão ela representa o grau de concordância dos resultados entre si. Percebam que há uma certa semelhança nas definições de incerteza de medição. Semelhança, tá? Porque são coisas diferentes. E precisão, há uma certa semelhança. E é isso mesmo. Disponibilizar material. Então, a apresentação eu acho que já está disponível, Daphne, no portal. Ontem a SBN ela mandou um e-mail informando. O Excel eu posso disponibilizar hoje o material. Tá, eu vou disponibilizar isso, eu vou checar no portal. O Excel eu vou disponibilizar o final, né, que já vai estar resolvido aí para vocês, que eu acho que é mais interessante. Então, a precisão, há um grau de similitude entre a precisão, um grau de semelhança entre as definições de precisão e certeza. E é por aí mesmo. Quando eu estou falando da precisão, estou falando do grau de concordância dos resultados, né? E a gente vai ver que como que eu meço a precisão, né? Você deve saber que o desvio padrão ele é uma medida de dispersão dos meus resultados, né? Então a gente já começa a fazer uma ponte entre precisão, desvio padrão e incerteza, né? Então, eu já posso ter uma pista que, quando eu falo na precisão de um método, eu estou ali falando de uma certa maneira, de uma certa incerteza do meu procedimento analítico. Não é toda, a gente vai ver por quê, mas a gente já pode ficar com essa ideia na nossa cabeça, que quando eu calculo ou executo a precisão de um procedimento analítico, eu também estou, de uma certa maneira, calculando a incerteza do meu procedimento. E a gente vai ver como que isso vai se casar com outras coisas. Bom, então aqui no exemplo A, o valor central que está aqui, a gente está imaginando que é um valor verdadeiro, o valor de referência. Então, no exemplo A, a gente Os valores se aproximam do valor central, mas estão distantes entre si, então ele é exato e sem precisão. O exemplo B, que seria o exemplo ideal, eles se aproximam do valor verdadeiro e estão próximos entre si, ele é exato e preciso. No exemplo C, eles estão distantes do valor verdadeiro e distantes entre si, não é exato nem preciso. E no exemplo D, eles estão próximos entre si, o que quer dizer que ele é preciso, mas não é exato porque está longe do meu valor de referência. Bom, uma medida para a precisão é a medida que a gente chama do desvio padrão relativo, tá? Todo mundo deve conhecer aí da validação de um procedimento analítico. A precisão em condições de repetitividade é expressa em desvio padrão relativo ou coeficiente de variação. Vamos prestar atenção que aqui eu estou falando em condições de repetitividade, né? A gente tem há três formas de a gente calcular esse desvio padrão da precisão. E isso vai depender de certas condições, né? Eu tenho três tipos de condições. Eu tenho uma condição que a gente chama de repetibilidade ou repetitividade. Eu tenho a condição da precisão intermediária e tenho a condição da reprodutibilidade. A condição da repetibilidade ou repetitividade é quando eu realizo uma determinada análise, determinado procedimento analítico, num curto espaço de tempo, um único analista, sem realizar nenhuma alteração. A gente chama isso de condição de repetibilidade. A condição da precisão intermediária, eu vou pegar um fator e vou modificar. Então, eu posso modificar o analista, ou posso modificar um instrumento, né? Por exemplo, se eu uso sei lá, um medidor de duplo canal e eu tenho dois, eu faço a medição com dois medidores, ou se eu tenho dois cromatógrafos, que é algo raro, né? Mas eu faço com cromatógrafos diferentes, né? Ou um oxímetro diferentes, e por aí vai, tá? Então, eu vou alterar um fator na precisão intermediária. E aí, esse desvio padrão em condições de precisão intermediária chama desvio padrão na precisão intermediária. E na reprodutibilidade, eu vou variar mais de um fator, tá? Então, essa base, bem resumido, é a diferença entre repetibilidade, precisão intermediária, reprodutibilidade, mais uns três casos, eu vou calcular um desvio padrão dos meus resultados, tá? E esse desvio padrão, que vai ser a estimativa da nossa precisão, né? Ele é chamado de desvio padrão relativo. DPR, em inglês, é chamado de RSD, né? Então, em algum tipo de literatura, quando você vê RSD, tá falando de desvio padrão relativo, tá? E ele é calculado de uma forma bem simples. Ele é o desvio padrão dos seus resultados dividido pela média. Vamos guardar essa informação, que ela vai ser bastante importante mais à frente. Então, se eu quero calcular o desvio padrão, se eu quero calcular a precisão de um determinado procedimento analítico, basta eu realizar uma série de medições, e aí eu vou escolher em que condição vai ser, se vai ser de repetibilidade, intermediária ou reprodutibilidade, eu vou calcular o desvio padrão, a média, e vou calcular o meu desvio padrão relativo, que então vai representar a porcentagem, né, que vocês estão vendo que está multiplicando por 100, de variabilidade dos meus resultados. Bom, se eu estou expressando a variabilidade dos meus resultados, percebam que isso é muito parecido com a definição de incerteza. Que a incerteza é o quê? A variabilidade do meu processo de medição, tá? Então, a gente já pode entender que toda vez que eu calculo a precisão, eu executo a precisão de um procedimento analítico, aquele valor em porcentagem já representa uma incerteza do meu método. Tá? Evidente que vão entrar mais coisas, né? Mas aquele valor ele já representa uma estimativa conservadora da incerteza do seu método. Tá? Então, por exemplo, se você calcula lá um procedimento de uma análise, sei lá, de cloro, flúor, e faz lá a desvio padrão em condições de pressão intermediária, só para variar um pouco, e chega a um desvio padrão de 6%, né? Significa que a tua incerteza é no mínimo 6%. Tá? Ou seja, ela dá uma estimativa conservadora, ela é no mínimo 6%. Tá? Bom, sei o que a gente já tinha conversado, que são uma condição de repetitividade ou repetibilidade, mesmo procedimento de medição, o mesmo analista, as mesmas condições operacionais, o mesmo sistema de medição, o mesmo local e em curto período de tempo, geralmente seguido. Né? Aqui a gente já está falando sobre exatidão. Né? Duas formas de a gente calcular a exatidão. Né? Uma através do erro. Isso aqui não, eu estou mostrando, mas isso aqui não é o foco do curso. Né? Só para a gente nivelar um pouco o conhecimento. Então, aqui a gente tem o erro relativo. Tá? Percebo que esse XMRC seria o nosso valor verdadeiro, o valor de referência. E esse XLAB são o meu valor medido, ou a média dos meus valores medidos. Tá? E aqui o erro normalizado, que ele é muito calculado quando a gente realiza um ensaio inter, uma comparação interlaboratorial ou um ensaio de proficiência, né? Onde eu tenho o meu valor, o valor do ensaio ou o valor da MRC, e aí a gente faz uma combinação das incertezas, ou seja, a incerteza do seu procedimento e a incerteza ou do seu padrão, que está no certificado, ou a incerteza do ensaio interlaboratorial que é expresso. Tá? Bom, vamos fazer umas continhas já no Excel, só para a gente padronizar um pouco, né? Então, aqui vamos começar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok. Então, aqui a gente tem uma série de valores. Vou alterar isso aqui, esses valores estavam aqui. Bom, então imagina que eu tenho uma série de medidas, isso aqui é uma série de medidas de oxigênio dissolvido com um oxímetro. E eu quero calcular o meu desvio padrão relativo, ou seja, a expressão da minha precisão. Né? Então, eu vou calcular aqui o meu desvio padrão. Né? Então no Excel é o 10 de PAD. A. Você tem dois tipos de 10 de PAD no Excel, 10 de PAD A de amostral, 10 de PAD P de populacional, a gente sempre usa o amostral e não populacional. Mas daqui a pouco a gente vai ver até o porquê disso. O que é a média? Então, o nosso desvio padrão relativo é o desvio padrão sobre a média. Vamos colocar isso em porcentagem. Então, olha só. Eu tenho 2% de desvio padrão relativo. Isso significa o seguinte. Vamos aplicar aqui. Vamos aplicar 0,02 vezes 8,47. Vamos colocar 8,47 menos isso, né? Depois mais isso. Oi, gente, voltei. Teve um pico de luz aqui, o Wi-Fi caiu. Todo mundo tá me escutando? Tá, né? Então vamos voltar onde a gente estava. Bom, então a gente estava falando sobre aquele resultado aqui, né? Então, eu vou aplicar aqui essa porcentagem de 0,02 em 8,47. Significa que eu tenho uma variabilidade de 0,17 miligramas por litro. Então, como eu falei, o desvio padrão relativo, ele já é um indicativo da incerteza do seu resultado, tá? E é um indicativo conservador, tá? Então, por exemplo, se você quer ter uma estimativa rápida, né, sobre a incerteza do seu método, você faz um site de precisão, em condições de precisão intermediária. Juliana está perguntando assim, se 8,30 8,64 segundo mínimo, máximo permitido, não, isso seria o valor da incerteza aplicado, né? Eu só apliquei o valor, fiz a média e apliquei menos e mais, tá? Então seria a faixa, né? Ou seja, o meu resultado é aquilo que eu falei no início. O meu resultado ele tem 95% de chance de estar entre 8,30 e 8,64. Então, uma forma assim bem rápida e simples de você ter uma estimativa de ter certeza de medição é fazer isso, fazer um ensaio de precisão, preferencialmente em condições de precisão intermediária, uma repetibilidade também vale. E você já tem uma estimativa conservadora. Lembrando, ela não é válida para ISO 27025, porque é isso que eu estou falando. Isso aqui é uma coisa bem simples, né? A gente vai ver que o processo do cálculo nessas medições é muito mais complexo. E a gente vai ver que isso aqui é uma estimativa conservadora, tá? Ou seja, vai entrar outros fatores aí que vão compor junto e a gente vai ter um outro número, ok?
Professor,
Oi.
se a gente estivesse fazendo condição de repetitividade, por exemplo, e eu obtesse esses valores mesmo que estão aí no Excel, e você fez essa faixa, né, de confiança, que seria de 95%, então eu poderia considerar que qualquer valor acima ou abaixo desses valores estaria fora da minha faixa de certeza nesse grau de 95%. E aí, por exemplo, eu não reportaria esse valor. Estaria fora, por exemplo. Seria isso?
Então, olha só, depende. Olha só, aí é uma questão prática. Depende do para que você usa a tua incerteza de medição. Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte: toda vez que eu reportar valor de oxigênio dissolvido, esse valor ele tem 2%, assim, tá? Grosso modo, ele tem 2% de incerteza. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, toda vez que eu reportar um valor na minha tabela, na minha planilha, ele tem 2% de incerteza. Tá? Isso impacta, por exemplo, no sentido que você tem, não é aqui o caso, tá? Mas vamos supor que eu tivesse, fosse, sei lá, 8,2, 8,2 não, 8,4. Está entre 8,30 e 8,64, eu poderia dizer que eu tenho um resultado que pode estrogue, né? Porque você estabelece. Obrigado. Vê se tá travando ainda, gente. Vê se tá travando ainda. É, tá com... Tá tendo pico de luz aqui. Já foi o segundo pico de luz. Pelo menos não caiu dessa vez. Ok. É, ficou claro, Juliana? Tá, então tá bom. Então. Beleza. Vamos ver aqui a exatidão, né? Então, quando eu falo... Então, assim, o conceito de precisão tem a ver com a incerteza. O conceito de exatidão, não. Tá? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, vamos imaginar aqui uma situação ainda para a gente ter assim, mais alguns conceitos, né? Estatísticos e importantes. Então, lembrando, então, a incerteza, ela sempre representa o grau de dispersão do meu resultado. Então, se eu tenho uma incerteza que é de 1%, significa que todo resultado que eu expressar tem uma variabilidade de 1%. Então, ele vai estar dentro de uma faixa de 1%, com 95% de chance. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui para a gente ter assim, mais alguns conceitos importantes. Em uma situação de uma escola de medicina, o aluno registrou o batimento cardíaco por minuto dos seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então, está aqui um mapinha dos dados. Observe que nessa tabela, muitos valores aparecem repetidas vezes. Os dados se encontram dispostos de modo aleatório, complicando uma análise mais detalhada de seus elementos. Então, aqui você vai ver que tem vários dados que estão se repetindo. 77, 78... Bom, assim somos levados a produzir um tipo especial de tabela a fim de facilitar o entendimento e análise de seus dados. A esse tipo de tabela nós chamamos de distribuição de frequência. A frequência de um valor será o número de vezes que esse valor aparece na tabela. Então, o que a gente fez aqui? Olha? A gente pegou esses valores, fez uma tabela de frequência. Então, aqui, por exemplo, olha, 75, quantas vezes ele está aparecendo aqui? 3 vezes, e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente montou uma tabela de frequência. Vocês já pensaram, o que isso tem a ver com certeza? Vocês vão ver que, na verdade, é muito importante a gente entender, tá, o processo. Bom, observamos, por exemplo, que, ao todo, 5 alunos da turma apresentaram 77 batimentos cardíacos por minuto, que está aqui, né? Observamos ainda que a menor frequência cardíaca observada foi de 75. E que é maior, 92, correspondendo a 3 e 4 alunos, respectivamente. Então, vamos lá. E podemos afirmar que 76 foi a frequência cardíaca que mais apareceu na tabela. Sim, ó, aqui tem 9 vezes, ou seja, 9 alunos apresentaram um batimento cardíaco de 76. Então, o que é a distribuição de frequência? Ela é uma ferramenta que facilita a discussão de um modo resumido da nossa população ou amostra e proporciona uma primeira análise de valores que uma determinada variável pode assumir. Para obter uma análise mais aprofundada, alguém abriu o áudio aí. Acho que foi a Daphne. Já fechou. Para obter uma análise mais aprofundada, podemos fazer uso de medidas que expressam tendências de determinada característica ou valores de nossa amostra. Vamos lá. Não, tranquilo. O que é a distribuição de frequência? Você imagina o seguinte, você está fazendo análise de cloreto no seu efluente ao longo de um ano. Você quer montar uma distribuição de frequência. Então, você tem lá valores variando entre, sei lá, 80 e 120. Aí você faz um grau, como se fosse assim, 80, 82, 84, 86, 88. e monta uma tabela. Quantas vezes o número 80 se repetiu? Quantas vezes o número 82 se repetiu? Quantas vezes o número 84? E você vai fazer, então, uma distribuição de frequência da análise de cloreto no efluente ao longo de um ano. E vai ver qual valor mais se repetiu, qual valor menos se repetiu. Então, isso é uma distribuição de frequência. Tá? Bom, outro conceito importante é uma média aritmética, que todo mundo conhece, né? Então, a média ela é uma medida de tendência central, ou seja, ela indica para a gente para onde um conjunto de valores está tendendo. Tá? Isso é a medida de média. A média é uma medida de tendência. Ou seja, eu tenho um conjunto de valores, pode ser até infinito, e eu indico com essa medida para onde esse conjunto de valores está direcionando, ou está tendendo. Tá? Então, isso é uma média aritmética. Na nossa vida de laboratório, geralmente, a média, nós consideramos a média como o valor medido, ou seja, eu faço uma análise em duplicata ou triplicata, ou mais, e a média se torna o valor, né, valor verdadeiro daquela medida, ou às vezes a média pode ser considerada como o próprio valor de referência. Bom, uma outra medida importante que a gente vai utilizar é o desvio padrão. O desvio padrão, se a gente for olhar aqui a fórmula dele, o que, que na verdade ele é, gente? Ele é uma medida de dispersão de resultado. Então, vocês percebam aqui, ó, vamos já começar a ver umas coisinhas interessantes. Olha, todo mundo está vendo isso aqui, um somatório. Deixa eu pegar aqui o lápis. Então, né, todo mundo está vendo isso aqui, um somatório. Né? Aqui eu tenho o XI, né? É o meu valor, é medida, é o meu valor. E X'1 é o meu X média. Então, percebam que o que a gente está fazendo aqui é a diferença entre o meu valor medido e o valor médio, ou seja, o valor que eu assumo como valor verdadeiro. Essa diferença é o que a gente pode chamar, alguns chamam de resíduo, outros chamam de erro, né? Então, ela é um, digamos, a diferença entre um valor medido e um valor verdadeiro, né? Que se torna a minha média, né? Então, o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo a dispersão dos meus resultados, né? E aí eu somo a dispersão dos meus resultados e tiro a raiz disso, tá? Então, o desvio padrão, ele é uma medida de dispersão dos seus resultados, tá? E quando eu falo dispersão, eu já estou me aproximando do conceito de incerteza, porque incerteza é a dispersão dos meus resultados. Vamos avançar mais um pouquinho. Isso aqui a gente já até fez, né? Esse exemplo aqui. Calcular médio, desvio padrão e o desvio padrão relativo. Nós já vimos isso. Bom, aí a gente vai entrar num outro. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Vamos mais um pouquinho. Vamos finalizar isso aqui e a gente faz uma pausa. Outro conceito importante da estatística.
Professor.
Oi.
Desculpa interromper, você pode me explicar, não ficou claro para mim a diferença entre o desvio padrão e esse desvio padrão relativo.
Tá, o desvio padrão relativo é a comparação do desvio padrão com a média. Tá? O desvio padrão, ele vai me representar a dispersão dos resultados. Ok? O desvio padrão relativo, o que ele é? Ele é a relação do desvio padrão, que é uma medida de dispersão, tá? Sobre a média. Então, percebe que ele é uma porcentagem? Ele é uma porcentagem, né? Porque ele está representando a dispersão, um valor, do meu conjunto de dados, sobre a média. Então, o que, que ele faz? Ele compara o desvio padrão em relação à média. Então, ele me dá uma ideia de porcentagem de dispersão. O desvio padrão me dá dispersão em valor na minha unidade. Então, por exemplo, se eu estou medindo em miligrama por litro, o desvio padrão vai se apresentar em miligrama por litro. Quando eu calculo o desvio padrão relativo, olha o nome, relativo ao quê? Relativo à média. Tá? O que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor que está em miligrama por litro e comparando a média, que está também em miligrama por litro. Vamos fazer análise dimensional. Miligrama por litro em cima, miligrama por litro embaixo, corta, corta. Então, o que, que ele, na verdade, é? Ele é a medida de dispersão em porcentagem. Então, o desvio padrão te dá um valor na unidade da sua medida, da dispersão na unidade de medida, e o desvio padrão relativo te dá dispersão em porcentagem. Ok?
O desvio padrão, então, ele é o desvio entre os meus dados. E o desvio padrão relativo é em comparação com a minha média. Aí, o desvio padrão, eu vou ter a noção da minha precisão. E o relativo, eu vou ter a relação com a minha exatidão?
Não. Vamos lá. Os dois medem dispersão. Tá?
Tá.
Os dois estão medindo dispersão. Vou só pedir você tirar o seu áudio, senão vai ficar dando eco. Aí depois, quando eu terminar, você fala se você entendeu ou não. Os dois medem dispersão. Tanto o desvio padrão, quanto o desvio padrão relativo. O desvio padrão vai dar dispersão em valor absoluto. Ou seja, na sua unidade de medida. Se a minha unidade de medida é ppm, se a minha unidade de medida é ppb, ou é a unidade ph, o desvio padrão vai sair nessa unidade de medida. E é em valor absoluto. O desvio padrão relativo e o desvio padrão, por si só, ele não é uma medida de precisão. Tá? Por si só, ele não é uma medida de precisão. A medida de precisão, ela é o desvio padrão relativo. Tá? E o desvio padrão relativo também é uma medida de dispersão, mas em valor, em comparação à média, ou seja, ele é relativo, ele é em porcentagem. Tá? Então, ambos estão medindo dispersão. Um desvio padrão comum em valor absoluto, o relativo em porcentagem. Tá? Ok. Eles são intercambiáveis. O que, que eu quero dizer isso, né? Eles são intercambiáveis, ou seja, o desvio padrão absoluto, ele pode se converter em desvio padrão relativo, basta que eu divida pela média, tá? E vice-versa, multiplicando pela média, tá? Então, eles são intercambiáveis, tá? Foi bom a sua pergunta para a gente diferenciar bem, porque isso vai ter importância mais à frente. Bom, outra coisa que quando a gente começa a fazer cálculo de medição, que a gente começa a ver nas planilhas, nos guias, nas coisas, no material, é o negócio de distribuição. Aí, normal, triangular, retangular, fica todo mundo meio perdido. E isso tem a ver com o que a gente viu um pouquinho atrás, a questão das frequências. Tá? Mas primeiro vamos um pouquinho de história aqui, né? Que é o que a gente chama de distribuição normal. Bom, antes de a gente falar de distribuição normal, eu queria voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai... voltar nesse exemplo aqui. Ó. Então aqui, gente, eu tenho uma distribuição de frequência. Quando a gente fala, quando o pessoal fala em distribuição normal, vocês já ouviram falar isso? Distribuição normal, distribuição triangular, distribuição retangular, distribuição de texto de estudo. O que os estatísticos estão falando é o seguinte, traduzindo. Eles estão falando numa tabela de distribuição de frequência. Tá? Ou seja, se eu realizar uma medição de um número infinito de dados, ou quase infinito de dados, um número muito grande, um N maior que 100, vamos imaginar que você faz uma análise de... a tua análise de cloreto ao longo do ano por um efluente relativamente estável, tá? Ou por um rio relativamente estável, ou por uma água de abastecimento, tá? Você tem, ou se você faz essa análise diariamente, então você tem mais de 300 resultados no mínimo, né? Tem aí pelo menos 300 resultados, contando que alguém vai saber do mínimo, né? Se eu montar uma distribuição de frequência, ou seja, eu montar essa tabela aqui, tá? E eu colocar isso num gráfico, ou seja, o eixo, e a gente vai ver isso à frente, né? Os números embaixo e as frequências no meu eixo Y, tá? A gente vai ver que isso tem uma característica. Isso é um gráfico característico. E aí a gente vai entrar na tal da distribuição normal, que é muito falado. O que, que é a tal da distribuição normal? O Gauss, que foi um astrônomo, matemático, estatístico, né? Ele começou a perceber, na verdade ele distribuiu isso de forma teórica, né? Geralmente a maior parte dos matemáticos faz, né? E acabou vendo que isso na prática é o que acontecia, e começou a ver que as medições, de maneira geral, elas têm uma característica típica quando você monta a distribuição de frequência e faz o gráfico dessa distribuição de frequência. Esse gráfico, ele é muito parecido para qualquer tipo de medição. Então, a medição, vamos supor que eu quero medir a altura do sexo masculino na população brasileira. Ou eu quero medir o pH dos rios brasileiros. Então, você vê que são coisas totalmente diferentes, né? A altura do sexo masculino e o pH dos rios. Coisas completamente diferentes. Mas quando você começa a estudar medidas completamente diferentes, quando você monta a distribuição de frequência e faz o gráfico da distribuição de frequência, você percebe que, para medidas completamente diferentes, a curva da distribuição de frequência tem uma cara muito parecida. E, por ser muito parecido em vários casos, essa curva foi chamada de normal. Por quê? Ela aparece em todos, na maioria dos casos. Então, isso que é a tal da distribuição normal. Aqui é só a história. Tá? Então, vamos ver aqui um caso interessante. Eu peguei um livro de estatística, isso sempre faz parte do meu material. Mas depois a gente vai ver um caso prático, também de laboratório. Então, aqui ele montou uma distribuição de frequência, então, de medidas de tórax de 5.700 soldados escoceses. Tá? Então, aqui estão as medidas. 33 centímetros, 34, e aqui a frequência, quantas vezes isso aparece. Tá? Ou seja, você tem 5, então se você somar aqui a frequência, você tem que ter 5.732 soldados. Está aqui, certinho. E aqui, o que representa a frequência? Quantas vezes esse valor aparece. Ok? Quando você monta, você faz o gráfico disso, olha o que aparece. Deixa eu dar uma rabiscada aqui. Aparece esse perfil aqui, olha. Esse perfil que nós chamamos de curva normal ou distribuição normal. E vocês vão ver, olha, que esse valor aqui, se eu for tirar a média daqueles valores, a média vai ser esse valor aqui, próximo desse valor. Por quê? É o valor de maior probabilidade de ocorrer. Então, você tem aqui os valores de menor probabilidade de ocorrer, ó. E o valor aqui de maior probabilidade. Lembra que eu falei que a média é uma medida de tendência? Certo? Então, a média ela vai dar a tendência do meu pico da curva normal. Deixa eu limpar isso aqui que já está. Se eu fizer isso para qualquer medição no laboratório, vai ter essa cara. Ah, os valores vão ser diferentes. Os valores vão ser diferentes. Mas a cara da curva vai ser essa. Eu já fiz isso, tá? Então, olha só aqui, ó. O que, que eu fiz? Eu peguei, montei um histograma. Um histograma é o nome desse gráfico, né, gente? Esse gráfico aqui com barras, né, de frequência. Esse nome gráfico a gente chama de histograma. Então, eu peguei a análise de cloreto da saída de uma estação de tratamento de esgoto ao longo de um ano, tá? E montei um histograma. Olha só como é que está o nosso histograma. E aí depois eu tentei montar a curva. Olha só como é que ficou a curva. Parecida com essa daqui, né? Então, olha só, são coisas completamente distintas. Aqui eu estou falando do tórax, do comprimento tórax de soldados escoceses. Durante a, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu estou falando da nasa e o coleiro da sede de Maete. A cara é a mesma. A cara é a mesma da distribuição, né? Então, eu posso apostar com vocês que se eu fizesse a média desses resultados, né, a média vai estar aqui. E aí vem a história do tal do 95%, que a gente vai ver mais à frente. Eu tenho 95% de chance dos meus resultados da saída de uma ética, nesse caso específico, estarem entre esse limite inferior e esse limite superior. É evidente que aqui a probabilidade, né, aqui é menor. E a partir da média, em torno da média, a probabilidade é maior. Então, a gente pode falar, sem medo de ser feliz, que todas as medições físico-químicas têm uma distribuição normal, tá? Se eu fizer um histograma e depois montar a curva desse histograma, eu vou chegar a uma curva desse perfil aqui, ok? Então, quando o pessoal fala de distribuição normal, vocês já sabem o que é. Distribuição normal nada mais é do que uma informação sobre a probabilidade de eu encontrar o meu resultado, tá? Então, a maior probabilidade está aqui, em torno da média, e a incerteza, olha, nada mais vai ser do que a dispersão, olha, dos meus resultados, que vai ser isso aqui, ó. Eu tenho então aqui a média e aqui a minha incerteza. Ok? Então, seja para qualquer valor que eu meço, há uma incerteza associada a ele. Bom, ela retrata a curva normal como uma boa aproximação à distribuição de frequência de muitos fenômenos naturais e físicos. Serve como aproximação das probabilidades binomiais, sim ou não, quando N é grande. Representa a distribuição das médias e proporções de grande amostra, o que tem relevante implicação na amostragem. Bom, aí isso aqui é matemática, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas o que que diz a teoria, o teorema do limite central, né? Ele diz o seguinte: para qualquer tipo de medição que se realize, a grosso modo, ele vai se aproximar da curva normal. E a média do conjunto dos valores vai ser o pico da minha curva normal. Isso é o teorema do limite central. O que ocorre é o seguinte, aí tem uma outra informação interessante. Na prática, se observou que a partir de 30 medições, tá, a curva se aproxima, e aqui, por exemplo, eu tenho muitas medições, né? Eu tenho muito mais de 30 medições aqui. Eu tenho aqui quase 300 medições. Então, aí, tá vendo? E aí a curva realmente se aproximou de uma curva normal. Só que na maioria dos nossos casos, por exemplo, eu vou fazer uma repetibilidade no laboratório, né? Eu faço 7 medições, não faço 30, né? Se eu falar 30, a pessoa vai até morrer, o técnico vai até morrer se eu falar que ele tem que fazer 30 medições. Vai falar que vai colocar algum atestado. Então, aí existe uma adaptação dessa curva normal, que é a tal da curva T de Student, que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida. Então, a curva T de Student nada mais é do que uma curva normal adaptada para um N, ou seja, um número de medições menor que 30. Tá? Então, quando eu digo que eu fiz 7 medições, eu posso afirmar que aquela distribuição ela não é normal, ela se aproxima de uma curva normal. Ela é uma distribuição T de Student, tá? Que são essas curvas aqui. Bom, então o que que a gente viu, que a gente já conversou, né? A gente precisa ter um número grande de medições para a gente ter uma distribuição próxima normal. Então, na nossa vida prática, nós não temos isso, né? Geralmente são 7 medições. Como nem sempre a gente faz 30 medições, a gente faz uma espécie de fator de correção na minha incerteza. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, quando pega um certificado de calibração, tem lá um númerozinho chamado K, que é chamado de fator de abrangência. Esse fator de abrangência, gente, ele, na verdade, é um fator de correção. Ele é um fator de correção para que aquele resultado ele expresse uma medição de uma distribuição normal. Confuso, né? Então, o que, que representa aquele K? Aquele K é um fator de correção. Então, você calcula a sua incerteza, sei lá, deu 10. E você vai multiplicar por um fator de correção, que obviamente vai subir o valor. E aí você vai ter uma faixa maior de incerteza. Quando você faz isso, a gente diz em estatística, só lembrando aqui, gente, eu sou químico, tá? Não sou estatístico não, tá? É que já são muitos anos acabando com isso. Sou químico. Químico e com mestrado também em química, tá? Não sou estatístico. Então, quando a gente faz isso, a gente diz que a gente normalizou a minha medição. Então, para isso que serve aquele K, que você tem lá ao final que multiplicar e aparece nos certificados. Aquele K nada mais é do que um efeito para você normalizar o seu processo de medição. Ok? Então, na prática, é para isso que serve esse fator de abrangência. Tá? Então, ao fim do processo de cálculo da incerteza, eu multiplico por esse fator de segurança, fator de abrangência. Tá? Então, isso que é o K. Bom, vamos parar por aqui, que aí agora a gente vai falar sobre outros tipos de distribuição. Tá? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos para o pessoal ir no banheiro, beber uma aguinha, tomar um café, para quem tem um café. Tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, antes de a gente fazer essa pausa? Ok. Essa parte era teórica, era um pouquinho complicada, então não hesitem em tirar dúvida, tá bom? Tá bom, então. Então, vamos lá, daqui são 10h22, se não for 10h32, a gente volta, tá? Bom, gente, tá. Alguém colocou aqui no privado um guia ora quem? Só não sei quem foi. Deixa eu dar uma. Foi o Jorge. Então, Jorge, deixa eu te falar. Esse guia é de 2000, tá? Então, ele está desatualizado. É 2012, a versão atual. E ainda assim, essa versão de 2000, ela é adaptada, ela não foi traduzida integralmente, não. Tá? Mas pode usar, mas assim, a mais atual é de 2012. Tá bem, 2000 já está bem antigo, né? Estão 20 anos. Eu já acho 2012 antigo, mas 2000. Gente, vamos lá então. Vamos compartilhar. Vamos voltar. Bom, então a gente viu que a distribuição, que ela é, né? Na vida para a gente, né? Ela nos informa aonde está a nossa média de resultados, né? E a probabilidade de estar o meu conjunto de dados. Então a gente viu que na maior parte dos. Então, a gente viu que na maior parte dos casos, a nossa curva ela vai ter de distribuição de probabilidade. Aqui, então, vamos pensar assim, aquela distribuição de frequência, agora estou chamando de distribuição de probabilidade, tá? Não é bem a mesma coisa, mas para a gente vai ser a mesma coisa, tá? Então, a gente viu que na maior parte das medições físico-químicas, a não ser da área de química nuclear, radioatividade, né? Provavelmente não é o caso de um de vocês, radionuclídeos e tal, onde você tem outros tipos de distribuição. Mas no nosso caso, a maior parte das medições ela vai ter uma distribuição normal. Mas existem algumas outras distribuições possíveis que nós vamos utilizar e que estão no laboratório. Tá? Bom, a primeira delas é a distribuição retangular. Primeiro que vocês observassem uma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, dar uma rabiscada para a gente vocês entenderem alguma coisinha aqui. Vocês percebem que a maior parte dos resultados eles devem estar nessa região aqui, né? Aqui. Na distribuição normal, digamos. Então, aqui a gente tem um outro tipo de distribuição, que a gente chama de distribuição retangular ou distribuição uniforme. A gente chama de distribuição retangular quando você não tem uma probabilidade de ter um valor maior. Digamos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, na distribuição normal, tem que sempre comparar para vocês poderem entender. Na distribuição normal, a maior probabilidade está aqui ao redor da média. Então, aqui está o pico. Tá? Na distribuição retangular, eu não tenho isso. Na distribuição retangular, eu tenho probabilidades iguais. Tá? Então, é como se aqui fosse igual, aqui também... Então, obviamente, vai ser um retângulo. Então, está aqui. Ó. Então, na minha distribuição retangular, se eu tiver uma medição cuja distribuição é retangular, eu estou querendo dizer que a probabilidade de eu encontrar valores que distantes da média é igual do que próximo à média. Vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho uma maior probabilidade de encontrar valores próximo à média do que distante à média, não é isso? Na distribuição retangular, não. É igual. Aqui está a média. Então, o que eu estou querendo dizer? Na distribuição retangular, a probabilidade de eu encontrar valores próximos à média e distantes à média é igual. Tá? A gente chama isso de distribuição retangular. Isso aparece no laboratório? Aparece. Não exatamente na medição, mas quando eu estou falando de instrumentos. Tá? Então, todo erro, por exemplo, todo erro de medição considera-se, aí eu não vou entrar aqui no porquê estatístico da coisa, mas, por exemplo, todo erro de medição ou erro assumido, por exemplo, quando você tem uma... Acho que tem um exemplo aqui, a gente vai ver. Quando você tem uma vidraria classe A, né? Que são vidrarias que têm um certo padrão de fabricação, elas têm um certo erro admissível ali, de acordo com o padrão de fabricação. Esse erro, né? Eu posso admitir que esse erro ele tem uma distribuição triangular. Erros em geral têm uma distribuição triangular. Tá? E aí que vem o interessante. Eu posso estimar o desvio padrão. Tá? Eu posso estimar o desvio padrão. E vamos lembrar lá no início. O desvio padrão ele é uma medição de dispersão. Logo, ele é uma medição de incerteza. Vamos lembrar. Então, eu posso estimar o valor do desvio padrão de um determinado erro, tá? Se ele é uma distribuição triangular. E na maior parte dos casos é. Tá? Então, o que isso significa? Vamos supor que eu tenho um balão volumétrico que eu não calibrei. A gente sabe que pela 17 ou 25 eu tenho que calibrar tudo. Aqui. Vamos supor que eu não calibrei. Ou uma provei, sei lá. Não calibrei. Mas eu quero estimar a incerteza dessa proveta ou desse balão. O que eu faço? Eu vou, vejo se ele é padrão classe A ou classe B, vou lá na ISO correspondente, vejo qual é o erro para aquele, ou então peço para o fabricante esse erro, qual é o erro estimado daquela proveta ou daquele balão. Tá? E aí eu vou usar essa fórmula aqui. O desvio padrão vai ser igual a A vai representar, nesse meu caso, o erro, tá? E divido pela raiz de 3. Essa raiz de 3, ela sai, esse valor de raiz de 3 sai por uma questão geométrica aqui da distribuição retangular. Também não vou entrar aqui em detalhe, tá? Então, o que vocês têm que focar na vida prática é isso daqui. Se eu tenho uma distribuição triangular, eu posso estimar a incerteza, que nesse caso é medida pelo desvio padrão, como o erro dividido pela a raiz de 3. Ok? Então, o que eu faria, por exemplo? Eu tenho uma proveta que eu não calibrei, pego o erro do fabricante, divido esse erro pela raiz de 3 e eu tenho ali a estimativa da incerteza daquela proveta. Tá? Isso a gente pode usar para vários outros casos. Em geral, eu falo que... A gente vai ver um pouquinho na frente. A gente fala que... Não, vou deixar isso falar mais à frente, senão eu vou adiantar muito. Um outro tipo de distribuição que a gente tem é a distribuição triangular. Ela é um pouco parecida com a distribuição normal, porque a gente tem uma probabilidade maior de encontrar os valores perto da média, tá? Mas não é uma distribuição normal. E a mesma coisa. Se eu tenho algum tipo de instrumento onde eu admito que o erro tem distribuição triangular, eu posso calcular a incerteza de medição a partir dessa fórmula aqui. Esse raiz de 6 ele também sai por questões geométricas aqui da distribuição. Bom, e aí o que vocês devem estar se perguntando? Tá, mas e no laboratório? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha. As incertezas oriundas de instrumentos que foram calibrados. Atenção. Então, todos os instrumentos que foram calibrados, eles passaram por uma etapa de normalização. Lembra que eu falei? Ó. Eu calculei toda a incerteza, no caso ali da calibração, e depois multipliquei por um fator de abrangência. Ou seja, eu normalizei. Eu estou normalizando essa incerteza. Ela vem de uma curva normal. Ou seja, tudo que eu calibrei no laboratório tem distribuição normal. Tudo que vem de um certificado de calibração tem distribuição normal. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então, calibrou uma vidraria, distribuição normal, pipetador, termômetro, balança, eletrodo, espectro, tudo distribuição normal. Tá? Tudo que é calibrado, distribuição normal. A distribuição aqui, sim, a incerteza derivada da variabilidade do processo de medição. A gente vai ver com mais detalhe o que é isso, né? Lembra que eu falei da precisão, né? Que eu falei que a precisão era expressa pelo desvio padrão ou desvio padrão relativo, né? Que é medida também de incerteza, e a gente já começa a avançar um pouquinho no conceito, tá? A precisão, ela representa a etapa aleatória, o componente aleatório do seu processo de medição. A precisão, cálculo da precisão, aquele desvio padrão, né? Ele representa o componente aleatório do seu processo de medição. A variabilidade natural do seu processo de medição. Então, vamos supor, fiz 7 medições numa análise, sei lá, de chumbo, lá pelo ICP. 7 vezes. Calculei meu desvio padrão relativo. Aquele desvio padrão ali, ele expressa a variabilidade natural do meu processo de medição de chumbo naquela amostra, com aquele ICP. E a distribuição retangular, onde ela vai aparecer? Todas as incertezas de erros instrumentais têm distribuição retangular. A incerteza da pureza dos reagentes, ou da impureza dos reagentes, tanto faz, ela também é considerada retangular. E a incerteza da resolução de equipamentos digitais. também distribuição retangular. E a triangular? A triangular aparece na resolução, aparece no laboratório, de instrumentos analógicos. Então, por exemplo, ali o manômetro de uma autoclave, né, ele é analógico. No laboratório é raríssimo a gente ter instrumento analógico. Tudo é digital. Então, essa distribuição triangular dificilmente vai aparecer no seu laboratório. Tá? Vai ser distribuição normal, porque tudo a gente calibra, ou distribuição triangular. Triangular não, desculpe, retangular. Continuando as nossas noções de estatística, outro conceito importante para a gente é o de erro de medição. Então, vamos ver qual é a definição de erro de medição aí no VIM. Erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Só ver uma coisinha aqui. Isso é um erro de medição. É muito comum, por exemplo, erro de medição em certificados de calibração. Então, quando eu estou falando em erro, eu estou falando na diferença entre um valor medido e um valor de referência. Quando eu falo de tendência, né, a diferença é bem sutil, tá? Quando eu falo de tendência, tendência é uma medida de erro, né? Só que, deixa eu pegar aqui o lápis, só que em vez desse X representar uma única medição, ele representa uma média de medições. E esse valor de referência aqui é um, sei lá, o valor do certificado do padrão, por exemplo, ou o valor teórico. Tá? Então, tendência é uma medição de erro. Só que quando a gente fala desse X, não é o X de uma única medida. É a média. Tá? Então, tendência é uma medida de erro, mas esse x é uma média. Ok, vamos avançar mais um pouquinho. Bom, tá aqui um exemplo. Foram realizadas 4 medições de uma balança e foram encontrados os seguintes valores. Sabendo que o valor de referência é de 127,68. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um erro 1, um erro 2, um erro 3 e um erro 4. Então, perceba que está fazendo aqui erro de medição. Tá? Eu tenho 4 valores, aqui eu tenho um valor de referência. E aí, adotou como erro de medição da balança o maior valor. Eu também poderia fazer a tendência. Só que aí, em vez de eu fazer 4 vezes, o que eu faria? Eu faria a média dessas 4 medições. E aqui eu faria T, que é uma medida de erro, é igual a X médio, menos o meu valor de referência. Ok? Ambos são medidas de erro. Então, aqui a gente está falando aqui em cima de erro absoluto. E aqui é tendência, onde a gente já está tratando a média. Então, aqui é o valor de uma medição, e aqui embaixo, uma média. Bom, tipos de erros. Então, você tem um erro, que é o chamado erro sistemático, é a parcela previsível do erro, ou seja, a parcela que você pode corrigir o seu erro, e você tem um erro aleatório, tá? É o que a gente chama de componentes, tem um erro grosseiro também, eu vou falar daqui a pouco. O erro aleatório é aquela parte imprevisível do erro, ou seja, é a flutuação natural do seu processo. Quem mede esse erro aleatório é a precisão, tá? Ou seja, toda vez que você faz uma medição, você nunca tem um resultado igual. Raramente. Se você fizer 10 medições, você pode ter um ou dois resultados iguais, mas os resultados sempre vão ser diferentes. Tá? Essa variabilidade é o erro aleatório. Uma parte dessa variabilidade, né? Uma outra parte pode ser uma parte que você pode corrigir é o erro sistemático. Bom, o erro grosseiro geralmente decorrente do mau uso ou mau funcionamento do SM. SM é o sistema de medição, né? Ou seja, o mau uso do seu instrumento. Tá? Você tem um erro grosseiro. Erro sistemático. Qual é a definição dele, né? É o componente do erro de medição que é em medidas repetidas, ele permanece constante ou varia de maneira previsível. Né? Quando a gente detecta esse erro, ele tem pouca influência no resultado de medição. E, na verdade, quando o sistema de medição tende a repetir um certo erro, a gente diz que é uma tendência instrumental. Né? Então, aí a tendência, como eu falei, é uma medida de erro, particularmente erro sistemático. Ela é a média dos meus valores menos um valor de referência. Aí aqui ele diz que a gente pode fazer uma correção, isso aqui não é o objetivo do curso. Bom, e aqui um esquemazinho, né? Onde você tem aqui a nossa medida. Tá? Na verdade, são várias medidas, vocês percebam aqui dentro desse círculo, né? Nós temos várias medidas. Você tem aqui esse x médio, esse x traço, x bar, né, que está representando a média de todas essas medidas. E aí você tem dois componentes. O componente do erro sistemático, ó, onde a gente está medindo em relação ao valor de referência. E ó, reparem que o erro aleatório, a gente está medindo o quê? Num círculo. O que é esse círculo aqui? Esse círculo aqui é a minha dispersão de resultados. Então, é aquilo que eu falei, o erro aleatório representa a variabilidade natural do processo de medição e que, na prática, vai ser dado pela precisão. Outro conceito importante que a gente precisa é erro máximo admissível. Muito comum aí, pessoal da ISO 17025, que tem que fazer, né, a avaliação de certificado de calibração. Determinar qual o erro máximo admissível de determinado instrumento, quais são seus critérios de aceitação e por aí vai. Bom, qual é a definição? O erro máximo admissível, né, valor, é o valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência conhecido, aceito por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Aí aqui tem essa informação. Olha, o erro máximo admissível de um balão volumétrico 250 ml classe A é de 0,12 ml. Está lá na ISO. Bom, se eu não tivesse... Aí vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Se eu quisesse estimar a incerteza desse balão, não calibrei, quero estimar a incerteza dele. Como que eu faria? Bom, isso aqui é um balão volumétrico, é um instrumento. Segundo a 17025, é um equipamento, né? Então, ela tem um erro instrumental. Esse erro instrumental é esse erro máximo admissível que está lá na ISO, que determina a classe A da vida ali. É 0,12. Então, o que eu faria? Eu vou admitir que a distribuição desse erro é retangular. E aí eu vou usar aquela fórmula que diz que, então, o meu S, o meu desvio padrão, vai ser igual ao meu erro, dividir, saiu ruim pra caramba isso aqui. Cadê o... Pronto. Então, a gente vai usar aqui a função que diz que o erro, meu S, meu desvio padrão, é igual ao meu erro sobre a raiz de 3. Né? Então, seria S, seja incerteza, né? Desvio padrão é uma medida de incerteza. Seria 0,12 dividido pela raiz de 3. E aí eu tenho uma estimativa da minha incerteza do balão. Quando a gente faz isso, vocês vão perceber que o valor que vai dar... Deixa eu fazer aqui no Excel. Vamos fazer aqui no Excel rapidinho, para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui, 0,12 dividido por raiz de 3. mL, eu estimei a incerteza desse balão. Provavelmente, se eu mandar esse balão para calibrar, a incerteza vai ser menor do que isso. Quer dizer, se for um balão, uma boa conservação. Também tem isso, né? Um bom padrão de fabricação. Ou seja, toda vez que eu aplico... Toda vez que eu aplico isso com um erro instrumental, a tendência é eu aumentar o valor da minha incerteza. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa é uma forma a gente usar, a gente não tem certeza de um determinado instrumento, você pode fazer isso tranquilamente. Já vimos já o que é tal da incerteza de medição, está repetido aqui o conceito. Então, aqui, olha só, vamos lá. Né? Então, aqui a gente tem um oxímetro, acho que da Instruterm, né? Então, está medindo aqui um valor, vamos supor que a gente está num canal de aeração de uma estação de tratamento de efluente. E aí a gente tem uma medição, um oxímetro, e aqui tá medindo para a gente aqui a temperatura e o oxigênio dissolvido aqui em 8,5. Então, está aqui a pergunta, qual a incerteza dessa medida? 8,5 é uma boa estimativa para o valor verdadeiro? Qualquer pessoa que já tenha medido oxigênio dissolvido em campo sabe que é uma medida que varia bastante, né? Depende muito das condições do local, inclusive, né? Bom, vamos lá. Ó. O objetivo da medição na abordagem da incerteza não é determinar um valor verdadeiro, tão melhor quanto possível. Preferencialmente, supõe-se que a informação oriunda da medição permite apenas atribuir mensurando um intervalo de valores razoáveis, com base na suposição de que a medição tenha sido efetuada corretamente. O que, que o Vini está dizendo aqui é o seguinte, para a gente quebrar um pouco esse paradigma, a gente fornece o valor verdadeiro. Na verdade, não, a gente não fornece. A gente fornece uma faixa de valores prováveis. Para isso que serve o cálculo da incerteza de medição, para completar o valor da medida. Que, na verdade, o que a gente está fornecendo é um valor, uma faixa de valores prováveis e não um único valor. Tá? Para isso serve a incerteza de medição. Então, aqui, quando eu digo que o valor é 8,5, é uma informação pobre. É 8,5 mais quanto? Mais ou menos meio? Por exemplo, mais ou menos meio pode ter uma importância grande para o meu processo, né? Você tem aí limites, por exemplo, de oxigênio dissolvido na água, por exemplo, é 2, tem que ter no mínimo 2 miligramas de oxigênio dissolvido na água, né? E aí, se eu estou reportando lá um valor como, sei lá, 2,3, eu estou com uma incerteza de meio, o valor tanto pode estar abaixo, quanto pode estar acima do valor. Então, é para isso que serve a incerteza, você está fornecendo uma faixa de valores provável. Então, toda vez que a gente mede, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Toda vez que a gente está medindo, a incerteza é inerente. Ela não é algo, eu faço isso porque é o auditor manda, que eu tomei uma não conformidade, que 1725. Você tem que perder isso. Eu até entendo isso, porque eu acredito que a maior parte aqui dos colegas são químicos, né? Então, são colegas de profissão, ou farmacêuticos, ou engenheiros químicos, ou químicos industriais. E a gente tem uma formação muito pobre de estatística, né? Então, a gente acaba saindo da faculdade e acaba entrando dentro do mercado com esse conceito que a gente está fornecendo valor. Na verdade, não é isso. A gente fornece uma faixa de valores prováveis, tá? A incerteza, ela é parte inerente do meu processo. Eu não basta apresentar um resultado. Tem que apresentar um resultado com incerteza. Bom, aí a gente já está começando a entrar, já se aproximando. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Ainda tem que ver mais algumas coisinhas. Acho que depois do almoço a gente já vai começar a brincar já. Então, aqui a gente já está se aproximando do cálculo efetivo da incerteza da medição. Tá? Antes de qualquer, de a gente realizar qualquer cálculo de incerteza de medição, eu tenho que mapear o meu procedimento analítico. E aí, na verdade, essa parte é uma das partes mais importantes, né? A gente fica com muita dúvida nos cálculos, mas depois que você começa a ter prática nos cálculos, você percebe que não tem muito o que mudar, não tem muita mudança ali não, tá? E o que vai sempre determinar uma mudança ou não na sua incerteza é o que a gente chama de como você modela, como você faz a modelagem do seu fluxograma de causa e efeito, da tua espinha de peixe lá, do diagrama de Ishikawa. Então, toda a planilha de medição, ela deve constar isso. A gente pretende ver isso já hoje, talvez depois do almoço, provavelmente depois do almoço, tá? Então, eu tenho aqui o meu resultado da medição, que é o meu mensurando, e aqui eu tenho meus fatores possíveis que vão influenciar na minha medição. Então, vamos lá. Via de regra, para a gente que trabalha no laboratório, o que que vai influenciar? A precisão do método. Então, todo o fluxograma, todo o diagrama de causa e efeito tem que constar a precisão do método. Por quê? Por tudo isso que a gente já falou desde o início. A precisão, que é expressa pelo desvio padrão ou desvio padrão relativo, tá? Sobretudo desvio padrão relativo, ela expressa a variabilidade natural do teu processo de medição. Logo, ela tem que compor a tua incerteza de medição como um todo, ela tem que estar lá. O que mais tem que estar aqui? Todas as etapas que você considera determinante para o teu processo de medição. Essa roça é muito vaga. Então, a gente vai ver mais à frente que tem um pulo do gato aí. Tá? Existe uma forma simples de a gente montar esse fluxograma. Eu não posso dizer que dessa forma a gente consiga acertar sempre. Na verdade, gente, uma outra coisa importante é o seguinte: quando a gente está calculando incerteza de medição, né, cada analista tem uma visão diferente. Esse fluxograma aqui tem uma regra que eu vou mostrar para vocês, que ela tem que ser seguida. Mas você pode ir um pouco além dessa regra, tá? Essa regra é uma regra conservadora para a gente não errar, tá? Mas quando a gente faz e monta esse fluxograma da incerteza de medição, isso não quer dizer que a gente pode considerar outros fatores. E esses outros fatores sempre vai depender de uma visão subjetiva do analista, tá? Então, o que a gente vê? Tem muitos auditores que, por exemplo, que às vezes os auditores não entendem muito sobre isso, tá? Isso é uma grande realidade no Brasil, tá? Então, às vezes, você vê muitos questionamentos de auditores sobre o teu fluxograma, tá? E não é bem por aí, não. Não deveria ser bem por aí. Como se questiona o fluxograma, tá revelando que não entende muito como é que funciona. Porque essa parte é a parte subjetiva. A parte objetiva é o cálculo. Essa parte é a parte subjetiva, tá? A gente vai ver que dentro dessa parte subjetiva tem algo meio objetivo. Mas tem uma outra parte que é a visão do analista. Tá? Então, você não. Comparar, por exemplo, eu quero comparar a minha incerteza que eu fiz no meu laboratório com a incerteza de um outro laboratório. Não tem como comparar. Tá? Eu posso comparar, sim, o meu valor. Por exemplo, eu faço uma análise de colo aqui e o outro laboratório faz uma análise de colo lá do mesmo padrão. Que, na verdade, é isso que é um ensaio de proficiência, uma comparação interlaboratorial. Quando eu comparo, eu comparo o valor com a incerteza, ou seja, eu comparo a minha faixa com a faixa dele para um determinado valor. Isso aqui, tá? Mas nunca eu comparo como eu fiz esse fluxograma, tá? Bom, quando a gente monta esse fluxograma, outra coisa que tem aí que todo mundo fica na dúvida é o seguinte. Eu tenho uma... Isso daí, gente, a gente faz... Quando foi feito esse documento do Isogan, que foi feito por estatísticos, físicos e tal, se na mesma época tivesse feito um documento por químicos, talvez a gente não tivesse que classificar incerteza em tipo A e tipo B. Porque, assim, sendo bem sincero, essa é uma nomenclatura que não faz sentido para a gente na química. Não faz sentido nenhum. Tá? Mas é algo que acabou se tornando uma tradição e está nos documentos. Infelizmente, a gente tem que seguir. Mas é algo assim que vocês vão ver que é uma coisa que a gente simplesmente põe na planilha, que é uma coisa que não tem muito sentido. Tá? Mas isso é porque a gente acabou herdando uma certa bagagem de um documento que foi escrito por gente que não era da química, que não tem nada a ver com química. Né? Como disse um colega meu, que é físico, inclusive, falou assim, eu não sei nem qual é a fórmula da água. Entendeu? Então, gente que não sabe nem o que é a fórmula da água. Né? Então, o que é esse tal de incerteza tipo A e tipo B? Tá? Vocês já devem ter visto em algum lugar, e nas nossas planilhas a gente tem que classificar se a incerteza de tal fonte ela é tipo A ou se a incerteza de tal fonte é tipo B. Tá? O que isso quer dizer? Incerteza tipo A é incerteza da variação natural do processo. Então, na prática, na nossa vida diária, cotidiana de laboratório, incerteza tipo A é a precisão do método. Tá? E o que é incerteza tipo B? É todo o resto. Então, vocês percebem que é muito pobre fazer essa classificação, não faz nenhum tipo de sentido na química, mas tá aí, a gente tem que fazer, não tem jeito. Tá? Nossas planilhas têm que ter isso, não vai ter jeito. Então, toda vez que eu quero classificar uma incerteza, eu faço o seguinte, é precisão? É tipo A. Não é precisão? É tipo B. Não precisa pensar muito. Tá? Então, vamos lá. Quais são as definições? Incerteza tipo A. A definição do Wien, né? Segundo o Wien, o item 2.2 do Wien, a avaliação do tipo A da incerteza de medição é a avaliação de uma componente da incerteza de medição por uma análise estatística dos valores medidos obtidos sob condições definidas de medição. O que é isso daqui para a gente, para nós químicos? É a precisão de um método. Tá? Então, é o que está dizendo aqui. Ó, a incerteza tipo A contempla componentes avaliados por métodos estatísticos. Essa estratégia ela tem por finalidade indicar a repetibilidade, olha aí o termo, ou a aleatoriedade de um processo de medição feito sob determinadas condições, que aí vai ser a repetibilidade, a posição intermediária, ou repetibilidade a gente não usa, né, para fazer incerteza de medição, ou a repetibilidade ou a posição intermediária. Assim, quando uma fonte de incerteza apresentar uma componente de variabilidade, isto é, que possa ser caracterizada por um desvio padrão, essa fonte de incerteza será do tipo A. Então, para a gente, a incerteza da precisão sempre vai ser tipo A. Então, como que a gente mede a incerteza tipo A? Tá? Lá no documento do GAN, tem lá dizendo, olha, a incerteza tipo A é o desvio padrão dividido pela raiz de N. Aí começa um outro problema. Eu já vi várias planilhas, são muito, muito, muito comum. Muito comum por conta dessa problemática, você ter uma literatura que não é aplicada aos químicos. Essa fórmula aqui, para calcular a incerteza tipo A, ela não é adequada para ser utilizada. Tá? Por que que ela não é adequada? Ela pressupõe que a variabilidade do seu processo é baixa. E isso, na metrologia dimensional, faz sentido. Então, se aqui, por exemplo, você quer medir uma barra de ferro com um paquímetro, vocês concordam que a variabilidade ali é muito pequena? Vou medir 10 vezes com o mesmo paquímetro uma barra de ferro. Qual a variabilidade vai ter ali? É extremamente pequena. Né? Vocês percebem que aqui eu estou dividindo por uma raiz de N, então eu estou diminuindo meu valor, incerteza. Tá? Então, aqui já começa o meu problema, que várias pessoas cometem esse erro, tem várias planilhas que tem esse erro. Aí calcula a incerteza tipo A por essa forma. Tá errado. Tá errado, tá? Se você for ver lá o Euler-Kane, é outra coisa. Então, padrão. É o desvio padrão. Ou desvio padrão relativo, que é a mesma coisa que o desvio padrão, né? Eu já expliquei lá na frente. Tá? E aí a gente vai ver qual é o caso que a gente aplica o desvio padrão relativo. Na prática, a gente vai aplicar o desvio padrão relativo. Tá? O desvio padrão relativo é o desvio padrão na forma de porcentagem. Ponto final. Tá? Então, é o mesmo conceito. Então, atenção aqui, porque é um erro muito comum. Essa fórmula aqui, nós não utilizamos, tá? Se utilizar, o que que você está fazendo? Quando você utiliza, você admite que a aleatoriedade só possa ser baixa. Mas qualquer pessoa que já tenha realizado uma mísera análise de pH sabe que a variabilidade de uma análise físico-química é altíssima. Não é medição de uma barra para um paquímetro, tá? Então é essa fórmula que nós vamos utilizar. Incerteza tipo A na química é o desvio padrão. Então aqui está aconselhável, tá? Mas não é o Euler-Kane diz expressamente assim. Ok. Bom, deixa eu ver se eu não avanço. Não. Bom, segundo o item 2.29 do VIM, a avaliação do tipo B da incerteza de medição é a avaliação de um componente da incerteza de medição determinado por meios diferentes daquele adotado por uma avaliação do tipo A da incerteza de medição. Vocês percebem que o conceito é pobre também, né? O próprio conceito é pobre. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Eu estou falando o seguinte: não é A, é B. Não faz sentido, né? Vocês percebem que quimicamente isso não tem sentido nenhum. Para a gente não tem sentido, mas tá lá, a gente tem que fazer. Tá? Ou seja, se não é precisão, é tipo B para a gente. Então, a incerteza dos equipamentos, dos erros, da impureza, da massa molar, tudo é tipo B. Bom, como que eu calculo a incerteza tipo B? E aí a gente já começa a entrar. Chegar mais próximo do cálculo da medição. Olha, outro conceito importante, olha. Esse aqui. Aquela incerteza lá é incerteza expandida. Ela não é incerteza padrão. Tá? Muita atenção nisso. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Quando eu tenho incerteza padrão tipo B, que vem de um certificado de calibração, que é a maior parte dos nossos casos, como que eu calculo a incerteza padrão desse fator que foi calibrado? É a incerteza do certificado. Logo, a incerteza expandida, que é o que está. A incerteza está no certificado, gente, é sempre a incerteza expandida. Então, a incerteza do certificado dividido pelo K. Esse K, que é esse fator, também está no certificado. Ok? Então, aí eu calculo a minha incerteza padrão. Está aqui o fator. Outra coisa que é importante.
Professor,
Oi.
quando eu calculo essa incerteza, eu vou obter um valor. E aí, como você vai falar depois, as
Ah,
fases?
não, calma, calma. A gente está caminhando bem devagarzinho, tá?
Ah, tá.
Bom, a gente vai chegar lá. Não se preocupa, não. A gente está indo bem devagar para vocês entenderem bem todos os conceitos, para não ficar dúvida sobre isso, sobre todos esses conceitos, tá?
Ah, não, tudo bem, que eu também não entendo muito, eu só queria saber se
não.
É teu. Tá bom, tá bom, obrigado.
Pode deixar que a gente vai chegar lá. Fica tranquilo que a gente tem uns 10 exemplos para a gente calcular. Bom, incerteza da resolução de instrumento. Um instrumento, gente, ele tem uma... O que é a resolução de instrumento? Então, ó, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, a resolução do instrumento, ó, é essa, é a menor, defino como a menor divisão da escala. Por exemplo, um oxímetro. Qual é a menor divisão aqui, né? Ele varia de quanto em quanto esse oxímetro? De 0,1 a 0,1, concordam? Ele varia de 0,1 a 0,1, né? Então, é 8,5, 8,6, 8,7. Então, qual é a resolução dele? 0,1. Um turbidímetro cujo valor é 2,15. Ele está variando o quê? De 0,01 a 0,01. Um turbidímetro, resolução 0,01. E assim vai. Então, a resolução ela é a menor divisão na escala de um instrumento. Tá? Então, essa, existe uma incerteza associada a essa resolução. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Isso também é um outro erro super comum. Tá? Eu quero calcular a incerteza da minha medição de oxigênio dissolvido por esse oxímetro aqui. Tá? Esse oxímetro foi calibrado. Aí, quando eu monto lá no meu fluxograma, eu coloco lá a resolução. Coloco lá a resolução. Ah, a resolução é uma fonte de incerteza, eu vou colocar. O que que acontece? Você está cometendo um erro. Por quê? É um erro a mais. É um erro que, assim, não compromete tanto, mas é um erro ainda. Tá? Quando calibra-se um instrumento, qualquer instrumento da face do planeta Terra, considera-se a resolução desse instrumento. Então, quando você pega, por exemplo, o certificado de calibração de oxímetro ou de um balão tem resolução, mas de uma proveta, ou de uma micropipeta, de uma boleira digital, enfim, qualquer coisa que tem escala. Tá? Quem calibrou, quando calculou a incerteza daquela calibração, já considerou a resolução. Então, eu, no meu balanço, no método, no procedimento analítico, não preciso considerar a resolução novamente. A resolução já foi incluída. Tá? Então, eu só incluo a resolução se eu não calibrei o meu instrumento. Mas, na prática, a gente calibra todos os instrumentos. Né? Ou deveria calibrar, pelo 17725. Então, a gente, na prática, a gente quase nunca, muito raramente, a gente vai usar essa incerteza da resolução. Mas ela está aqui. Tá? Faz parte do conteúdo. Então, como que a gente calcula? Deu uma travada aqui a apresentação. Tá? Então, como que a gente calcula essa incerteza da medição? Da resolução. Se a distribuição for uniforme, tá? Ou seja, você calibrou, você usa, na verdade, isso aqui está errado, né? A distribuição retangular, tá? Você corrige aí nesse material de vocês, aqui está uniforme, está errado, é retangular. A fórmula está certa, não muda nada, tá? Então, a incerteza da resolução, se a distribuição for retangular e todos os equipamentos digitais são distribuição retangular, tá? Você vai pegar a resolução, dividir por 2 raiz de 3. Se for triangular, se a gente for analógico, na nossa parte, basicamente, é só um manômetro, você vai pegar a resolução e vai dividir por 2 raiz de 6. Então, só faço uma observação aqui, que aqui onde está uniforme, tá? É retangular. E onde é a resolução do meu instrumento? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Aqui. Então, naquele exemplo, vamos botar aqui, naquele exemplo do oxímetro, eu tenho uma resolução aqui de 0,1, né? Então, vamos colocar aqui. Qual seria a incerteza da resolução? Como é um instrumento digital, eu assumo que essa distribuição ela é retangular. Então, eu vou dividir esse valor por 2 raiz de 3. 2 que multiplica a raiz de 3. Então, a incerteza da minha resolução é que seria de 0,09. Ok? Aqui na prática a gente não vai usar porque a gente calibrou tudo. A gente até, acho até tem um exemplo aqui que eu fiz que eu não estou calibrando para a gente usar incerteza. Bom, continuando, né? Então, esse divisor que a gente está falando, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui para vocês verem. Tá vendo? Aqui eu estou dividindo por K. Na distribuição triangular, eu divido por raiz de 6, na retangular por raiz de 3. Então, isso a gente chama de divisor padrão. Tá? Então, vamos lá. Você nota nas formas acima, sempre que quisermos obter uma incerteza padrão, não importa o tipo, a gente realiza uma divisão. Por esse motivo, muitos autores dão destaque ao divisor, denominando de divisor padrão, ou seja, o número pelo qual a incerteza deve ser dividida para a gente obter a divisão padrão. Portanto, anote aí o divisor padrão de cada tipo de incerteza. Se vem do certificado de calibração, K. Se a distribuição é uniforme, ah não, gente, distribuição uniforme retangular quer dizer a mesma coisa. Fala a mim aqui. Sei por que eu li, quando eu li aqui uniforme, eu fiquei com normal na cabeça. Uniforme e retangular são a mesma coisa, não precisa mudar não, tá certíssimo. Só coloca aí entre parênteses que uniforme é igual a retangular, né? Porque na retangular elas são iguais, né, as distribuições de probabilidade, por isso uniforme. Só coloca aqui um parênteses para reforçar que uniforme é igual a retangular. Quer dizer a mesma coisa. Por esse motivo, muitos autores. Ah, então, está aqui, voltando. Então, se eu tenho um certificado de calibração, o meu divisor padrão é K, que é o K que está no certificado de calibração. Se a distribuição é retangular, é a raiz de 3. Se a distribuição é triangular, é a raiz de 6. Na prática, a gente só vai ficar trabalhando com essas duas aqui. A calibração e a retangular. Aí chega. Quem foi? Foi a. Quem foi aqui? Foi a Juliana. Aí chega, finalmente, a incerteza combinada. Tá? Ou seja, como nós vamos combinar? Deve ser a grande dúvida de todos nós, né? Como nós vamos combinar essas incertezas padrão? Quando a gente combina essas incertezas padrão, nós damos o nome de incerteza combinada. Aí vamos, eu não está aqui, mas eu vou tentar ilustrar aqui uma coisa que vocês entenderem isso. Vamos lá. Todo mundo lembra lá do teorema de, vocês vão pensar, teorema de Pitágoras? Todo mundo lembra do teorema de Pitágoras, não lembra? A soma, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. A soma quadrática dos catetos, correto? Todo mundo lembra o teorema de Pitágoras, né? Então, a soma quadrática dos catetos é igual à minha hipotenusa. Quando eu combino incertezas, eu realizo uma combinação semelhante à combinação do teorema de Pitágoras. Na verdade, é igual à combinação do teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, quando eu combino incertezas, eu as combino pela soma quadrática delas, tá? Então, é como se a minha incerteza final fosse a hipotenusa e as minhas incertezas padrão fossem os meus catetos. Imagina que eu tivesse mais de dois catetos, que a gente sabe que são só dois catetos, no caso, né? Mas imagina que eu tivesse mais, tá? Ou seja, a minha incerteza combinada elevada ao quadrado. Ó, vamos prestar atenção nisso. Lembra o teorema de Pitágoras? A minha incerteza combinada ao quadrado, que equivale à minha hipotenusa, é igual à incerteza padrão do fator 1 ao quadrado, mais a incerteza do do fator 2 ao quadrado mais a incerteza do fator 3 ao quadrado, quantos fatores possíveis. Tá? Então, a incerteza combinada vai ser a raiz, né? Porque esse quadrado eu vou passar como raiz, certo? Eu vou passar como raiz, vai ser a raiz da soma quadrática desses fatores. Vai ser isso aqui. Não é tão difícil, né? Quando a gente fala um pouquinho aí do teorema de Pitágoras, porque muita gente pergunta como que sai isso, né? Então, daí que sai, tá? O princípio é esse. Ok? Então, eu estou fazendo uma combinação quadrática, tá? Essa raiz saiu daqui porque, na verdade, era incerteza combinada ao quadrado. Só que eu não quero incerteza combinada ao quadrado, eu quero a incerteza. Então, eu passo o meu quadrado, o meu expoente 2 como raiz para o outro lado. Tá? Então, é assim que a gente calcula a incerteza padrão combinada. Ok? 11,5. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para frente. Opa, já tem o primeiro exemplo aqui. Gente, antes de a gente partir para o nosso primeiro exemplo, tem alguma dúvida?
Por enquanto, não, professor.
Tudo certo? Todo mundo? Ok, então. Beleza. Por enquanto, está tudo certo, né? Então, via de regra, vou fazer um parênteses aqui. Então, quando você olha lá os livros em inglês e tal, o Isogan e tal, aí você vê que tem várias outras formas. Não parece ser tão simples assim quanto eu estou apresentando, né? Não parece, gente, porque esses guias, como eu falei, eles foram feitos não por químicos. Entendeu? Eles não são muito bem aplicáveis à química, tá? Então, a gente tem que ter cuidado ao pegar esses guias, tá? Porque a gente acaba complicando a nossa cabeça. O nosso guia é o EuraChem, tá? Que ainda assim não está numa linguagem muito acessível, mas serve, tá bom? Na verdade, ele é o nosso handbook. Então, por exemplo, existe uma coisa, quando a gente vai calcular incerteza, né? Que a gente chama de fontes correlacionadas ou não correlacionadas, tá? Variáveis dependentes, variáveis independentes. Assim, nada disso a gente precisa se preocupar na química, tá? Absolutamente nada disso precisa se preocupar. O único caso onde a gente tem fonte correlacionada, o que é fonte correlacionada? É quando você tem variáveis dependentes. É quando o valor de um modifica o valor do outro, tá? Isso na prática, para a gente, só acontece de uma forma, na curva de calibração, que x depende de y e y depende de x. Tá? Aí você tem variáveis correlacionadas. Então, ali a gente tem uma forma muito específica para o cálculo da incerteza. Tá? Tem duas formas ali, a gente vai ver. Uma que está no Isogan, que nós não vamos aplicar. Primeiro que era muito complicada, segundo que ela está num guia que ela não foi feito por químicos. A gente vai usar a forma que está no EuraChem e a gente vai ver que ele é bem simples. Tá? Não tão simples, mas bem simples. Tá? Tem alguns macetes que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que vai. Eles vão calcular a incerteza de qualquer curva de calibração aí. Tá? Linear. Tá? A gente sabe que existem alguns casos onde a curva pode ser polinomial de ordem 2. Aí, nesse caso, é um caso mais complexo. Muito mais complexo, a gente ia ter que ficar uma aula só para isso. Aí, nesse caso, quando a gente tem uma curva que não é linear, que não é uma reta de primeiro grau, né? É uma ordem, uma curva polinomial, né? De ordem 2, aí eu vou pedir que vocês entrem em contato comigo, que eu vou passar esse material específico, tá? Que é o material, mas também já vou dar a planilha prontinha já, tá? Para quem quiser esse caso. Mas como 99% dos nossos casos são curvas lineares, então a gente não precisa ver esse caso, ok? Oi, Marcelo, então a gente vai ver agora o primeiro exemplo, tá? Então, olha só, vou dar uma boa notícia aqui para vocês. A pastórica já foi, tá? Agora a gente tem um dia e meio só para fazer exercício. Ok? Então a gente vai sair aqui calculando
todas as incertezas, incerteza de eu pagar todos os meus boletos no fim do mês, tudo, tudo que a gente vai calcular. No fim do mês, não, no início do mês, né? Vamos lá, primeiro exemplo. E aí a gente já tem um caso específico aqui. A incerteza expandida de uma micropipeta é 10 ml. Ah, quer dizer, desculpa, falei errado. A incerteza expandida U de uma micropipeta... Ah, outra coisa muito importante. Beleza. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, gente. Toda vez que eu represento U minúsculo, ou eu estou falando... Quando é U puro, U1, U2, U3 minúsculo, eu estou tratando de incerteza padrão de um determinado fator. Tá? U de N, né? Uzinho de N. Está até falando aqui embaixo, né? Quando eu coloco Uzinho minúsculo C, é a incerteza combinada. Quando é Uzão, U maiúsculo, é incerteza expandida. Então, a gente tem que saber diferenciar essas três, tá? Isso também é meio chato, mas a gente tem que saber diferenciar. Então, quando é U grandão, incerteza expandida, é incerteza do certificado. Ou do relatório de ensaio. Quando é U minúsculo N, é a incerteza padrão de um determinado fator. Quando é Uzinho C, é incerteza combinada. Bom, então aqui a gente já tem, olha, a incerteza expandida U de uma micropipeta de 10 ml é de 0,12 ml. E K é igual a 2,01. K é o meu fator de abrangência. Tá? A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre esse K mais à frente, tá ok? E a temperatura do ensaio é 27 graus Celsius. Calcula a incerteza combinada associada à micropipeta. Bom, aí você pode se perguntar o seguinte. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Vamos lá. Micropipeta é um instrumento. Foi calibrado. Logo, tem certeza associada ao certificado. Tudo que é calibrado tem certeza do certificado. Só que tem uma outra coisa. Eu estou numa micropipeta, estou fazendo uma transferência de líquido. Correto? Essa transferência de líquido tem um impacto da temperatura. Tá? Por quê? Quando eu estou retirando lá 10 ml, mais um certo grau de incerteza, né, que está do certificado, né, eu tenho uma variação natural devido à dilatação daquele líquido em relação à temperatura. Aí você vai perguntar, Rossi, mas isso não foi considerado um certificado de calibração? Não, o certificado é sempre feito à temperatura padrão, 20 graus Celsius. Tá? Quando é instrumento de volumétrico. Né? A balança é calibrada na temperatura do cliente, né? Mas a gente sabe que a balança ela tem que ser conservada preferencialmente até 25 graus, algumas aceitam até 30 graus Celsius. Tá? Então, estou falando que basicamente instrumentos volumétricos. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho que considerar a temperatura como variação, como uma fonte de incerteza do meu processo. Isso aí deixa todo mundo meio doido, né? A pergunta não vai me fazer o seguinte. Robson, até que temperatura eu considero como uma influência na incerteza da minha instrumentação volumétrica? Mais ou menos 4 graus Celsius. Partindo da temperatura padrão de calibração, que é 20 graus. Ou seja, se você consegue manter a temperatura do seu laboratório em 20 mais ou menos 4, você não precisa considerar a temperatura como fator de influência. Na verdade, a gente, não é a temperatura, né? É o coeficiente de dilatação volumétrica da água. É a dilatação volumétrica da água. Você aumenta a temperatura e isso impacta aquele volume que você está retirando. Tá? Pode impactar de forma pequena, mas impacta. Tá bom? Então, se você controla a sua temperatura 20 mais ou menos 4 graus Celsius, você não precisa considerar. Mas eu sou do Rio de Janeiro, acredito que muitos também são do Rio de Janeiro, né? Ou de estados onde é muito quente, a gente sabe que a gente às vezes tem uma certa dificuldade de manter a temperatura no nosso laboratório, sobretudo no verão, né? Então, às vezes, a gente vai ter que considerar, às vezes a gente tem que considerar, tá? Outra pergunta que sempre me fazem. Ah, então eu tenho que ficar calculando isso aqui toda vez? Não. O que, que você faz? Olha, você vai pegar a média histórica. Eu acredito que todo mundo deve ter uma carta de controle de temperatura na sua sala, no seu laboratório. Você vai considerar a pior condição de temperatura e vai calcular a incerteza com a pior condição de temperatura, tá? Ou seja, quando a gente fala em incerteza, a gente sempre quer ser conservador. A gente sempre quer analisar o pior caso, tá? Que aí, se for melhor, não tem problema, eu já estou pegando o pior caso, tá? Então, é assim que a gente vê, tá? Se você tem, muitas vezes a sua temperatura fica próxima de 30 graus, você vai ter que considerar 30 graus, tá? Ok, bom, se eu quiser então o que, que vai ser a incerteza combinada da minha micropipeta? Vai ser a combinação da incerteza do certificado mais a incerteza devido à variação, à dilatação volumétrica da água. Então, vai ser isso daqui. Então, U de V, tá? Posso até colocar aqui um C, seria até mais adequado, U de C, e aí em parênteses V, tá? A gente identificar aqui essa incerteza combinada na minha micropipeta. E aí, se eu usar essa micropipeta numa metodologia, essa incerteza combinada da micropipeta vai ser a incerteza padrão da micropipeta, ok? Então, vamos deixar então assim, tá bom? O de V, o que, que vai ser? Vai ser a raiz da soma quadrática da incerteza do certificado com a incerteza da temperatura. Vamos para o Excel? Deixa eu ver aqui. Para a gente. Vamos direto para o Excel para a gente começar a discutir algumas coisas. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: se a gente está se perguntando, afinal, como que eu calculo a incerteza da variação da temperatura? Ou seja, do coeficiente de dilatação, da dilatação volumétrica da água. Próximo slide. É essa fórmula. Então, você vai ver, essa fórmula você não vai encontrar lá no isogam, entendeu? Então, é uma coisa muito própria dos químicos, né? Então, a incerteza devido à variação volumétrica da água é dado por V, que multiplica ΔT, que multiplica gama. Percebo que esse raiz de 3 aqui, olha, ele é um divisor padrão, né? Isso aqui quer dizer que essa distribuição aí é retangular, tá? Ou seja, ela já está considerando que essa distribuição é retangular. Então, ó, quem é V? V é o meu volume que eu estou medindo. Tá? Delta T é a variação de temperatura entre a temperatura padrão e gama é o meu coeficiente de dilatação da água. Vamos analisar aqui uma outra coisa, né? Fazer análise dimensional, né? Olha, V está em ml, né? Delta T está em graus Celsius. E o meu coeficiente de dilatação da água está em 1 dividido por grau Celsius. Ou seja, o grau Celsius aí vai... Deixa eu colocar aqui, acho que fica mais fácil vocês verem, né? Então, ó, você tem aqui ml, que multiplica grau Celsius. Tudo isso está dividido por grau Celsius, né? Porque a unidade do coeficiente de dilatação da água é 1 sobre grau Celsius. Então, Celsius com Celsius corta, então a minha incerteza sai em ml. Por que, que eu estou chamando a atenção disso? Deixa eu apagar aqui. Está querendo voltar, só um minutinho. Por que estou falando isso? Ó, vamos prestar atenção. Isso é muito importante entender isso. Vocês concordam comigo que a incerteza tem que estar na mesma unidade do que eu estou medindo? Né? Se a minha pipeta mede volume e a minha incerteza está medindo em ml, né? Eu espero que a minha incerteza esteja em ml. Concordam comigo? Então, olha só. Então, aqui, essa incerteza aqui, ela vai estar em ml. E essa incerteza aqui também em ml. Como é a soma de unidade, a minha incerteza final é ml. Todo mundo de acordo? Beleza. Agora, aí que tem, a gente tem que prestar atenção, que a gente vai ver na parte da tarde. E quando os meus fatores estão em unidades diferentes? Como que eu faço? Como que eu vou combinar incertezas que estão em unidades diferentes? Então, aqui a gente já tem uma primeira limitação dessa fórmula. Vamos voltar aqui. Já estou mostrando aqui para vocês a primeira limitação dessa fórmula. Ela pode ser usada desde que as unidades sejam iguais. Ou seja, a unidade do que eu estou medindo seja igual à unidade, ou seja, a unidade do meu mensurando seja igual a, quer dizer, a unidade das minhas incertezas padrão, dos meus fatores de influência, seja igual à unidade do meu mensurando. Bem, ótimo, eu posso usar essa fórmula aqui. Se não for, a gente vai ter que usar um artifício matemático, que a gente vai ver, acredito, na parte da tarde. Vai depender de como a gente vai avançar. Mas nesse caso aqui a gente não vai precisar se preocupar, porque ml e ml está tudo certo. Bom, então já mostrei aqui para vocês. Vamos para a planilha do Excel? Vamos calcular essa incerteza aqui, para a gente já começar a se familiarizar com a planilha? Aqui eu tenho uma planilha padrão. O que a gente tem que ter numa planilha de incerteza? E as minhas slides já estão na área. A SBM mandou um e-mail ontem. Já estão explicando como é que faz para pegar. Esses slides já estão disponíveis já, tá? Depois você vê o e-mail que a SBM mandou, tem lá explicando. Na hora do almoço você dá uma olhadinha e aí você consegue pegar esses slides, tá? Está disponível desde ontem, meio-dia, eu acho, por aí. Vamos lá. Nada, tranquilo. Não, tudo bem. O que a gente precisa ter numa planilha de incerteza? Vamos lá. Teve planilha de todos os tipos. Isso aqui não é. Você pode ter outros tipos de modelos de planilha, tá? Levar o gosto do freguês. Mas o que a gente precisa ter? Tá? Numa planilha. O que a gente precisa ter numa planilha? Bom, esse Y é o meu mensurando. É o que eu vou medir. Tá? A incerteza é a incerteza aqui final, que a gente vai calcular. A unidade dessa incerteza. Esse U aqui é a porcentagem. É quanto essa incerteza representa em relação ao meu valor do mensurando. Tá? Aí aqui vem a planilha propriamente dita, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho a minha grandeza. Nós chamamos de grandezas de entrada. Vamos dar uma andada. Vamos ver aqui para o lado. Olha aqui o meu diagrama de causa e efeito. Quem está aqui é a minha grandeza de saída. Ou mensurando. Os fatores... Não tá compartilhado aqui, Excel? Pera aí, então.
Não, da outra hora você também usou o Excel, também não tinha aparecido, não.
Vamos ver aqui. Gente, tinha que me falar. Pelo amor de Deus. O que não apareceu? Excel. Está compartilhando a tela, tem que aparecer. Foi?
Tá no outro agora. É o Excel. Tá aparecendo.
Ah, tá. Beleza. Então, peraí, então vamos voltar aqui, né? Vou mostrar. Então vamos lá, ó. Estranho, porque está compartilhando a tela na hora que eu mudo e tinha que automaticamente aparecer. É, então, vamos lá aqui. Ó. Y é o valor que eu estou medindo, meu mensurando, ou grandeza de saída, que a gente chama também de grandeza de saída. Incerteza é a incerteza que a gente quer ao final. É a unidade dessa incerteza e aqui a porcentagem que essa incerteza representa em relação ao que eu estou medindo. Grandeza é a que a gente chama de grandeza de entrada. Aí, ó, a gente dá uma olhadinha aqui do lado, tem a nossa espinha de peixe. Então, aqui está a nossa grandeza de saída. E aqui, nessas setas, são as nossas grandezas de entrada, tá? Os meus fatores. Então, aqui, grandeza de entrada. No nosso caso, já coloquei aqui. Vai ser... Vamos tirar isso aqui. Quem são as minhas grandezas de entrada? Vai ser certificado. E aqui, a dilatação da água. Eu vou colocar aqui entre parênteses a temperatura. Esse XI é o valor da grandeza de entrada. Nesse caso aqui, não faz muito sentido. Mas vocês vão ver que mais para outros casos, ele vai fazer sentido. Tá? Então aqui eu vou colocar traço. Unidade é ml, né? Ok. Dos dois. Qual tipo de incerteza que a gente... A é B, não tem precisão. Tá? Ah, uma outra coisa aqui interessante. Olha, vocês vão ver em alguns livros que alguns autores consideram aqui a precisão da medição. Ou seja, a precisão da técnica, né? Da repetibilidade da pipetagem, né? Nesse caso. Não acho correto isso. Por que eu não acho correto, né? Quando calibra-se um instrumento, já se considera-se a repetibilidade da transferência. Então, assim, não tem muito sentido. Tá? Alguns autores colocam já não tem lógica nenhuma. Então, desconsidero. O Jorge está perguntando assim, olha... O coeficiente de dilatação do plástico do bico da micropipeta. Da ponteira, você está falando? É da ponteira? Você tá com... Hein, Jorge? Isso. Então, é considerada desprezível, tá? É desprezível. Não é que a gente não possa colocar, pode até colocar, mas assim, já foi, esse cálculo já foi feito por várias pessoas. Já, por ser plástico também, né? E essa avaliação de temperatura não afeta em nada esse material. Então, você pode considerar que ele é desprezível. Agora, a micropipeta. Hein, Jorge? Olha só. Quando você calibra a micropipeta, você considera, tá, esse coeficiente. Ok? Esse coeficiente, na calibração, o coeficiente do material da micropipeta, ele é considerado. Tá? Então, no ensaio, não faz sentido a gente entrar com ele novamente. Primeiro que ele já entrou lá, e segundo que ele é um valor bem baixinho, bem desprezível. Tá bom? Bom, então aqui de tipo B. Tá? Certificado, qual é a nossa distribuição de probabilidade? Nossa distribuição de probabilidade vai ser, diz os paulistas, normal. Tá? Por quê? Porque vem de um certificado. Os paulistas não. Né? Sempre confundo paulista, paulistano. Paulistano é a cidade de São Paulo, né? Paulista. Os paulistas. Normal. E dilatação da água, bom, a gente viu que o divisor é raiz de 3, então é retangular. Olha, grau de liberdade, nós ainda não conversamos sobre isso, a gente ainda vai conversar, tá? Mas eu já posso dizer para vocês o seguinte, o grau de liberdade, ele nos dá uma ideia do número de medições que eu tenho. Oi, Juliana. Tá, ok. O áudio abriu sem
querer. Abriu sem querer.
Tá ótimo. Grau de liberdade, a grosso modo para a gente, ele vai dar uma ideia do tamanho da minha medição. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma precisão, você faz, sei lá, 7 medições, né? Você tem um tamanho ali, 7. N igual a 7. Então, o grau de liberdade, ele dá uma ideia disso. O grau de liberdade é sempre N menos 1. Então, se eu fiz 7 medições, numa mensagem de precisão, N menos 1, 7 menos 1, grau de liberdade é 6. Para incertezas tipo B, tá? O grau de liberdade é considerado, teoricamente, infinito. Tá bom? Então, fiquem aí com essa informação, tá? Então, como a maioria das incertezas que eu colocar aqui vai ser tipo B, exceto a precisão que é tipo A, a gente, via de regra, vai sempre colocar grau de liberdade infinito. Essas informações devem constar na planilha, tá? Eu vou marcar aqui em vermelho o que é obrigatório. Na verdade, tudo aqui é meio que obrigatório, né? Todas essas linhas, todas essas colunas aqui, elas devem constar numa planilha de incerteza. Bom, meu divisor é aquilo pelo qual eu estou dividindo, né? Bom, no meu caso aqui do certificado, é o K. Né? O K é quanto? Vamos ver ali o exemplo. Apareceu aí a apresentação para você? Só para ver se está trocando.
Apareceu.
Tá, beleza. O K aqui é 2,01. Vamos colocar lá, 2,01. Se não aparecer, se não ficar aparecendo, vocês me avisem, tá? Então tá aqui, nosso divisor 2,1. E qual é a incerteza lá do certificado? 0,12. Ok? Então, qual é a incerteza padrão? A incerteza padrão vai ser essa incerteza expandida pelo divisor, que é K nesse caso. Então, vai ser esse valor dividido por esse valor aqui. Tem uma questão de arredondamento aqui que eu vou conversar com você. Deixa eu ver, eu vou adiantar. Há duas formas de arredondamento, para trabalhar com arredondamento, tá? O que a gente tem que fazer? Primeiro, no final, ao final do meu processo, eu tenho que expressar com no mínimo 2 algarismos significativos. Vamos só fazer relembrar aqui, a grosso modo, algarismos significativos. A gente também, químico também detesta isso. Né? Grosso modo é o seguinte, 0 à esquerda, não é algarismo significativo. 0 à direita é algarismo significativo. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 0,060. Tá? Então, esse 0 aqui à esquerda do meu numeral, 6, ele não é significativo. O A à direita é significativo. Então, aqui eu tenho 2 algarismos significativos, o 6 e o 0 à direita. Tá? Eu sempre expresso, eu tenho que expressar a incerteza final com no mínimo 2 algarismos significativos. Aí sempre me pergunto, pode ser com 1? Gente, no mínimo, pode ser com 1, então, tá? No mínimo 2 algarismos significativos. Agora, e na hora que eu estou calculando? Por exemplo, aqui, o que é o mais correto? Aqui o Excel, ele faz o cálculo, é um valor infinito, né? Vai embora, tá? O que é o mais correto? É a gente deixar esse valor infinito aqui. A gente só arredonda no final. Tá bom? Então, aqui eu não estou arredondando. Eu só estou mexendo aqui, mostrando aqui as casas decimais. Né? Arredondar no Excel tem uma função, que é a função arred, que a gente vai usar aqui daqui a pouco. Tá? Aqui eu não estou arredondando. Eu só estou mostrando ou não as casas decimais. Ok. Vamos agora olhar a nossa dilatação da água. Quem é o nosso divisor? Nosso divisor é a raiz de 3. Então, vamos colocar igual a raiz de 3. Vamos deixar assim. Quem é a nossa incerteza ou erro? Vamos olhar aqui. Ó, quem vai ser? Vai ser isso aqui, tá? Gente, são meio-dia. Vamos avançar mais um pouquinho, tá? E aí a gente, eu sei que já deve estar o pessoal já com fome. Vamos tentar ir até meio-dia e meia. Aí meio-dia e meia a gente dá um intervalo de meio-dia e meia, 1h30, tá bom? Pra gente não perder o raciocínio aqui no meio do caminho. Então, V vezes delta T vezes gama. Então, vamos lá. Quem é V? V é 10. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Quem vai ser? Ah, peraí. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. Nessa planilha aqui, tem uma coisa interessante também. Eu já coloquei aqui. Ó, temperatura do ensaio. A temperatura do ensaio... Qual é a temperatura do ensaio? 27. O coeficiente... Então, já deixei aqui, ó. A temperatura do ensaio e o meu coeficiente de dilatação da água, tá? Então, vamos lá. Então, a minha incerteza ou barra erro aqui, tá? Ainda não é a padronizada. A gente vai dividir isso aqui por raiz de 3. Vai ser 10 vezes 27, tá aqui embaixo, menos a temperatura padrão da calibração. Aí você tem que olhar lá no teu certificado de calibração, mas já vai 20. Vezes o coeficiente de dilatação da água, que já está aqui. Pronto, está aqui. Aí agora eu vou pegar esse valor e vou dividir pela raiz de 3. Vou deixar aqui com... Deixa eu mostrar nas várias casas decimais. Pronto. Aí, gente, o que, que é incerteza combinada? Vamos relembrar? Ó, vamos lembrar lá do cateto, da hipotenusa, do teorema de Pitágoras. O que, que eu estou fazendo? Imagina o teorema de Pitágoras. A minha incerteza combinada é hipotenusa, os catetos são as minhas incertezas padrão. Então, o somatório, a soma desses quadrados vai ser igual a minha, vai ser igual ao quadrado da minha incerteza combinada. Então, daí que aí eu pego esse expoente 2 e passo a raiz para o outro lado. Então, a minha incerteza combinada é a raiz do somatório quadrático das medições. Das incertezas padrão, desculpa. Como que eu faço isso no Excel? Super simples. Vamos lá, acompanha aí que isso aqui é fundamental. Raiz, né, que eu tenho que aplicar raiz. Abre parênteses. Vamos usar a função soma quad. O que, que essa função soma quad faz? Eleva ao quadrado e soma. Então, soma quad quem? As incertezas padrão. Aqui. Parênteses, parênteses. Enter. Bom, cheguei. Então, a minha incerteza combinada, vou deixar aqui com vários algarismos significativos, é de 0.0603017. O que? ML. Está aqui. Aí, agora eu tenho que arredondar. Aqui ainda não é incerteza final, tá, gente? Eu ainda teria aqui que multiplicar por um fator de abrangência e chegar em incerteza final. Mas aqui a gente só está fazendo exemplo para a gente consolidar esses conceitos. Então, o que, que a gente agora tem que fazer? Arredondar para, no mínimo, 2 algarismos significativos. Então, eu vou colocar uma função aqui no Excel chamada arred. Arred. E aqui o número de dígitos que eu quero. Vou colocar um dígito. Ó. Um dígito. Não, vamos colocar 2, né? Vamos colocar 2. Mínimo 2. Vamos colocar 2. Beleza. Ó. Arredondou. Eu vou acertar só as casas decimais aqui. 0.060. O Aqui é dígitos depois da vírgula. Então, aqui, agora essa nota está certa. Então, 0,060 é a nossa incerteza combinada apresentada com dois algarismos significativos. Poderia também fazer com um algarismo significativo e aí seria 0,06. Tá? Mas aí aqui é critério do freguês, tá bom? Tem que ser no mínimo dois. Pode apresentar tanto assim, quanto assim, sem problema nenhum. Certíssimo? Dúvidas? Já desmistificou muita coisa, né? Beleza. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos lá. Aí a gente entra na nossa incerteza expandida. Embora a incerteza combinada possa ser universalmente utilizada para expressar a incerteza de um resultado de medição, frequentemente a gente declara a incerteza de medição expandida. Segundo Wien, a incerteza de medição expandida define como a incerteza padrão combinada multiplicada por um fator maior do que o número 1. Então, a incerteza expandida é essa incerteza que a gente calculou, combinada, multiplicada por K. Tá vendo que já está aqui, já prontinho, né, para a gente fazer. Então, na prática, é a incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K. É a nossa incerteza expandida. Quem é K? Olha, eu vou fazer uma discussão teórica aqui, que precisa, tá? Mas a gente vai ver que para nós químicos é bem simples, tá bom? O fator de abrangência K é o número pelo qual a incerteza padrão está. Isso aqui a gente já viu, né? Então, resumindo o que está aqui, o que quer dizer é o seguinte: o K, ele dá uma ideia para a gente da confiança do meu resultado. O K vai expressar para a gente o grau de confiança do meu resultado. Se vai ser 95%, 99%. Além dele também expressar. Tá ok, Jamin, sem problema. Tá? Além dele expressar. Além dele também expressar o tamanho da minha amostra. Na verdade, gente, tamanho da amostra e confiança. Quanto maior, via de regra, quanto maior o tamanho da amostra, maior a confiança. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Você faz uma pesquisa eleitoral. Na pesquisa eleitoral também tem a questão da amostragem, né? Que é muito importante. Inclusive, quem viu, quem está acompanhando essa apuração aí do Biden-Trump, viu que as pesquisas novamente erraram e, assim, de montão, né? Por quê? Por erro de amostragem. E isso vale para nós químicos, tá? A gente fica tão preocupado com o procedimento analítico, com todos os cálculos e controles, a gente esquece da amostragem. Se não fizer uma amostragem bem representativa, o cálculo não serve para nada. Então é mesmo com a pesquisa eleitoral. Se a amostragem não é boa, não serve, tá? É o que ocorreu lá, né? Impressionante como eles não conseguem acertar a amostragem lá, né? Tem que ter uma aula com as estatísticas aqui no Brasil que sempre acertam. Então, tamanho da amostra tem a ver com confiança. Quanto maior o tamanho da sua amostra, por uma amostragem bem feita, maior é o grau de segurança, ou seja, maior a confiança do teu resultado. Okay? Então, esse K que a gente vai multiplicar, ele representa o grau de confiança. Tá? E aí, vou entrar aqui na parte estatística, que tem que discutir a distribuição de estudos e tal. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte. Toda vez que eu tenho um grau de confiança de 95,45%, o meu fator, o meu K, é igual a 2. Percebam que esse valor é enorme. Você está dobrando o valor da sua incerteza. Percebe isso? O seu valor da incerteza são multiplicado por 2. Você está duplicando o valor da sua incerteza. Ou seja, você está lá. Tá, por unidade, você vê isso aqui. Ó. Dobrou. Né? E se você quiser 99%, você multiplica por 3. Quer dizer, não é bem assim, mas assim, depende do tamanho da amostra. Você tem um K igual a 3. Você está triplicando o valor. Tá? Bom, para a gente calcular esse K, a gente precisa do grau de liberdade, chamado grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade, como eu já tinha falado um pouquinho lá no início, ele dá uma ideia do tamanho da minha amostra. Tá? E aí, na prática, é N menos 1. Tá? Ou seja, o número de medições menos 1. Bom, aí aqui a gente tem uma tabela que está representando para a gente o tamanho da amostra em relação ao meu grau de confiança. Vocês percebem que à medida que o tamanho da minha amostra aumenta, o meu K aproxima esses dois. Tá? Isso aqui para um determinado exemplo, tá bom? Um determinado exemplo. Agora, toda vez que eu tenho uma distribuição, aquilo que eu já tinha falado na planilha, uma distribuição normal, retangular e triangular, eu considero que o meu número de graus de liberdade é infinito. O que isso quer dizer que meu número de graus de liberdade é infinito? Eu estou querendo dizer o seguinte. Eu estou querendo dizer que o meu processo, aquele meu processo de medição ali, ou aquele meu erro, ou aquela minha certeza, eles têm características ou de uma curva normal, ou de uma distribuição retangular, ou de uma distribuição triangular. Eu posso considerar que esse grau de liberdade é infinito. Tá? Então, a gente, na planilha, toda vez que eu tiver incerteza tipo B, tá? Sempre vai ser infinito. Grau de liberdade infinito. Até porque vem de certificado. Quando é uma incerteza tipo A, aí não. Aí o meu grau de liberdade é N menos 1. Alguém chamou aí? Não, ok. Como eu calculo o número do grau de liberdade efetiva? E todo mundo vai se assustar com essa forma. Daqui a pouco eu vou ter uma excelente boa notícia. Bom, o número do grau de liberdade efetiva é feito por essa equação que é de... Eu nem sei pronunciar isso aí direito. Helkes, alguma coisa, né? Satterheit, né? Essa equação com a qual a gente calcula o grau de liberdade do meu processo de medição. Tá? Em teoria, a gente tem que fazer isso para todos, tá? Mas depois a gente vai ver mais à frente, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Bom, como que a gente calcula o grau de liberdade efetivo de medição? Eu vou pegar aquela minha incerteza quarta, minha incerteza combinada quarta. Ó, quem é minha incerteza combinada? Vou até fazer aqui para a gente calcular. Deixa eu fazer uma adaptação aqui para a gente poder calcular ela aqui, apesar que a gente vai ver mais à frente, a gente não vai precisar dela. Olha só, percebam o seguinte, ó. Eu tenho um grau de liberdade do certificado e da dilatação da área, mas qual é o grau de liberdade conjunto? É isso, tá? Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui. O que ela faz? É a incerteza combinada quarta potência dividido pelo somatório das incertezas padrão dividido pelo seu grau, as incertezas padrão, a quarta potência, dividido pelo seu grau de liberdade. Ocorre aqui o seguinte, gente. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Tudo bem. Incerteza combinada quarta, a gente tem um valor. Aí aqui embaixo, aqui a gente vai ter que relembrar um pouquinho ou o cálculo 1 ou pré-cálculo para quem fez. Cálculo 1, pré-cálculo. Isso aqui é bem interessante. Tem que relembrar um pouquinho o limite, né? Vamos olhar essa divisão aqui. Olha, aqui eu tenho a incerteza padrão de determinado fator e o grau de liberdade de determinado fator. Aí, olha só, vamos supor que eu quero fazer isso com o fator certificado. Meu fator certificado, ó, a minha incerteza padrão certificada é essa daqui, o meu grau de liberdade é infinito. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Um número dividido por infinito atendendo ao quê? É, eu já falei, né? O cálculo, né? Um número. Esse número aqui, vamos lá, vamos relembrar aqui o cálculo rapidinho, olha. Aqui eu tenho um número, que é a incerteza do padrão, e aqui eu tenho um valor que é infinito. Então, essa fração aqui tende a zero, né, gente? Essa fração tende a zero. Um número, aí eu vou olhar aqui isso aqui como um todo. Aí eu tenho aqui a incerteza quarta. Eu tenho um número. Um número, o numerador, e um número tendendo a zero no denominador, ou seja, eu tenho um número dividindo por um número que está se aproximando de zero. O que vai acontecer? Esse valor como um todo vai tender a infinito. E quando o grau de liberdade é infinito, K é igual a 2. Então, qual é a boa notícia? Na química, K sempre vai ser igual a 2. Se a gente não precisa usar essa fórmula. Essa é a boa notícia. Mas eu vou fazer aqui para a gente se divertir um pouco. Ou seja... Deixa eu acontecer alguma coisa. Não, está tudo certo. Então, na prática, na química, né, como a maior parte das nossas incertezas vem de certificados, né, que é grau de liberdade infinito, o nosso grau de liberdade efetivo também será infinito ou muito próximo de infinito. Então, por isso a gente pode usar K igual a 12. Ou a quem diz que a gente não precisa calcular essa fórmula. Tá? A gente pode ir direto. Mas eu quero calcular aqui. Vamos calcular, só para vocês entenderem como funciona. Tá? Às vezes vocês querem fazer isso. Então, vamos lá. O que eu vou pegar? Vou pegar a incerteza combinada a quarta. Ó, esse valor aqui é a quarta. E vou dividir. Deixa eu colocar um parênteses aqui. E o que eu vou dividir? Eu vou dividir pelo somatório da incerteza padrão de cada fator a quarta dividido pelo grau de liberdade. Então, vou pegar esse valor aqui. Ó, vou elevar a quarta. E vou dividir por infinito. Então, o que é infinito aqui? Vou colocar um valor grande. Vou colocar aqui 10 mil. Não é infinito, mas está se aproximando de infinito, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro fator. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Só vou substituir a célula, né? Em vez de ser a célula, essa célula aqui, vai ser essa célula de baixo. Então, meu grau de liberdade efetivo está um número enorme. Está caminhando para o infinito. Como que eu calculo o fator de abrangência? O fator de abrangência, eu pego esse valor e jogo na minha distribuição T de Student. Eu faço assim no Excel. Olha, vem aqui, igual. INVT. INV, aqui eu sempre me enrolo aqui, que tem um monte aqui. INV ponto T aqui. Ponto BC. Tá aqui. Retorno inverso bicaudal da distribuição T de Student. Aqui. Qual é a nossa probabilidade? Ou seja, a diferença, né, entre 95,45, 1 menos aqui, a minha porcentagem, e aqui o meu grau de liberdade que eu calculei. Quanto que deu? 2. Ah, milagrosamente deu 2. Aí, 2,004. Então, qual seria a incerteza expandida aqui? 0,06 vezes 2. Não, 12. 2 algarismos significativos. Então, o que o Eulachin diz para a gente? Olha, a gente na química não precisa perder nosso tempo calculando essa equação do grau de liberdade efetivo e aplicando o inverso da distribuição bicaudal de T-Student. Não precisa, porque na nossa vida prática, K vai ser sempre igual a 2, ou muito próximo de 2. Tá? Então, ninguém precisa se preocupar nas suas planilhas de incerteza de calcular isso daqui. Tá? Ninguém precisa. Tá? A gente está respaldado pelo EuraQuem, que é o guia mundial aí para avaliação de incerteza dos químicos. A gente pode simplesmente vir aqui e colocar 2. Ou se você quer com 99%, que não é o caso, nós geralmente expressamos com 95,45%, a gente considera igual a 2. Se for 99, cai igual a 3. Dúvidas aqui, gente?
Tudo certo, professor.
Tudo certo. Maravilha. Aqui. E a gente começa, então, a falar sobre... E a gente começa a falar sobre o tal do EuraQuem. Tá? Deixa eu dar uma entradinha aqui no Google para mostrar para vocês, né? Vou jogar aqui no Google rapidamente. Tudo bem, Marcelo. Agora eu só vou mostrar aqui o guia e daqui a pouco a gente já vai ser para o almoço, tá? Então, esse é o famoso Quan. Todo mundo está vendo aí, né? Ou EuraQuem. Quantificação da incerteza na medição analítica. Terceira edição, 2012. Tá? Estão tentando traduzir ainda para o português. Não está traduzindo aí. Inclusive, eu faço até parte do grupo que está traduzindo. Não traduzindo, mas faz parte da revisão, né? Então, está aqui, ó. Ele também é bem denso, tá? 132 páginas, tá? Ele é a nossa referência, tá? A outra referência que nós não precisamos usar a outra referência, que é a referência clássica, é essa daqui. É o famoso Isogan. Tá? Se você for ler aqui no Isogan, você vai ver que não tem... Não fala nada de química aqui. Entendeu? Aí fica um monte de gente, mas fez sensibilidade, isso aqui daí vai passear. Se você quiser, você pode ir lá aprender, mas... Não precisa disso não, gente. Já tem um guia só para os químicos para isso, tá? Beleza. Vamos voltar na nossa apresentação. Então, a estimativa da incerteza de medição é discutida com detalhes de Isogan. Esse guia foi interpretado para a área de química analítica pelo Fórum de Química Analítica da Europa, o EuraQuem CITAC. E a versão baseada desse documento foi apresentada em 2012 como guia EuraQuem. Gente, vamos... Medir 22, não vou avançar mais, não. Porque aqui já vai entrar num outro conceito. Já tenho alguns colegas que já saíram. Só medir 22, então, quando for 1h30, a gente... Opa, pergunta aqui do Jorge. Por que não considerar variações de temperatura menor que 4 graus Celsius? Jorge, vamos lá. Isso não está no EuraQuem, não. Isso é uma referência. Também não tem. Olha só, outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Olha. Há pouquíssimas referências sobre metrologia química em geral no Brasil. Pouco, muito pouco. Então, assim, a SBM, aos poucos, a gente está fazendo esse trabalho de lançar vários cursos sobre metrologia química. Tá? Então, o que acontece? Para tentar... sair dessa cortina de fumaça que a gente está aqui no Brasil em relação à metodologia aqui. Então, muitas referências que não se aplicam, muita coisa errada, enfim. Da onde que sai essa referência? A referência sai de um documento do Inmetro de Portugal. Na verdade, não é Inmetro o nome, né? Na verdade, não é Inmetro, é a RELACRE. Seria como se fosse aqui, o Jorge, a RBC. Aqui a RBC é um conjunto de laboratórios acreditados pelo Inmetro. Lá em Portugal, eles constituem como se fosse uma organização meteorológica. Tá? E essa informação saiu de um documento da RELACRE, tá? Que é o órgão meteorológico de Portugal. Tá? Então, ele é confiável, ele é referência, a gente pode usar. Tá bom? Isso não está no Euraqem, não. O Euraqem não aborda essa questão quando usar e nem. Que a gente tem que calcular, sim, mas quando, em que condições, o Euraqem não aborda isso. Tá? Aí a gente tem que partir para outras referências. Ah, então, esse documento de Portugal é que fala 4 graus Celsius, tá? De referência. Beleza. Ah, uma outra coisa assim, importante sobre essa questão da variação da temperatura é o seguinte, olha. Tem um outro caso que a gente desconsidera, quando a gente faz diluições repetitivas. Tá? Quando você faz uma diluição de diluição de diluição de diluição, várias diluições, né? Não precisa considerar a variação de temperatura, porque por cálculo já foi visto que ela acaba se tornando desprezível. Tá? Então, variação de temperatura menor que 4 graus Celsius e diluições repetitivas, não precisa considerar a variação da temperatura. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Beleza, então. Então, bom almoço para todos. Quando for 1h30, a gente retorna e já direto na metodologia do Oraquem, já trabalhando direto nas nossas planilhas, tá? Bom almoço aí para todos.